Senhores deputados, boa tarde a todos. Eu creio que nós temos neste momento já quórum para reunir e dar início à nossa audição. E assim sendo, eu pedi só um momento para ir receber o depoente de hoje e volto em 30 segundos. Senhoras e senhores deputados, boa tarde, cumprimento todos de novo. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona do Pinhal Interior. A nossa reunião ordinária destina-se ao depoimento do Sr. Valdemar Alves, na qualidade de Presidente, à data dos factos e atualmente, da Câmara Municipal de Pedrógão Grande. Este depoimento foi positivamente agendado pelo PSD, portanto será o PSD que terá início nesta audição. Entretanto, dar conta ao nosso depoente do modelo em que funcionam as audições todas, e esta também, sem prejuízo da notificação em tempo enviada, e dar conta que a primeira ronda será de 8 minutos para cada grupo parlamentar em modelo de pergunta-resposta, ou seja, com resposta imediata. Uma segunda ronda, quando se mostre necessário, com intervenções de 5 minutos, mas de forma seguida, com resposta global no final. E uma terceira, eventual ronda, de 3 minutos para cada grupo parlamentar, conferindo-se ainda a cada senhor ou senhor deputado, por si mesmo, a faculdade de poder intervir por 2 minutos, querendo. Ademais, também consta das regras das nossas audições que o nosso depoente possa fazer uma intervenção inicial até um máximo de 15 minutos, um pouco para enquadrar o porquê ou a sua visão do assunto, que de alguma maneira vamos todos sabendo qual é. E, portanto, se calhar eu começaria por aí e perguntar se pretende usar essa faculdade e fazer uma intervenção inicial. Tenha a palavra, faz favor. Intervenção. Faz favor então, faz favor.
Boa tarde a todas as senhoras deputadas e senhores deputados e senhor Presidente, cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que tem feito na condução, que eu tenho acompanhado pela internet, e também de todos os senhores deputados, o vosso excelente trabalho e o interesse que têm demonstrado para tentarmos levar a bom fim e levar a quem os senhores devem levar o que se passou em Pedrógão Grande. Eu faço aqui uma rápida, não é os 15 minutos, é menos, intervenção. Cerca das 14h50 do dia 17 de junho de 2017, soa o alarme de incêndio dentro do concelho, verificando-se uma deflagração em escalos fundeiros. Pouco tempo depois, a Proteção Civil Municipal deslocou-se para o primeiro posto de comando, criado precisamente na associação da referida localidade, estabelecendo ligação telefónica com o Secretário de Estado da Administração Interna, José Gomes, e Presidentes da Câmara de Cristina de Pedra e Figueiró dos Vinhos, e mais tarde de outros municípios, de forma a contribuir para a garantia de mais meios no terreno. As necessidades no Teatro de Operações levaram à deslocação do posto de comando para segundo local no Armazém Municipal, sito na Vila Sede do Conselho. O vento aumentava. Pôs-se uma imensa e medonha escuridão, somente iluminada por labaredas e calor que nos acompanharam em todo o percurso. À chegada a Pedrógão Grande, já o fogo havia galgado vertiginosamente. Estava às portas da vila. Já tinha começado a percorrer o concelho a grande ritmo. Se surpreendeu a velocidade do fogo, o mais impressionante foi assistir à distância a partir do segundo posto de comando, ao varreamento inclementente devastador da floresta em minutos. A imensidão do fumo já havia escondido o sol e os pedidos de socorro de alerta de incêndio cresciam, aumentavam a cada minuto nos telefones de cada um. Não compreendíamos como havia o fogo chegado tão depressa a pontos tão distantes do concelho. Não tardaria até que os telemóveis perdessem sinal. Não tardaria até que a indelével incompreensão do que parecia surreal se instalasse. Ao posto de comando chegavam notas de feridos, desaparecidos, localidades cercadas, localidades em chamas. A miúdo, uma chamada recebida, uma chamada efetuada, uma mensagem recebida, uma mensagem enviada. Os pedidos de socorro eram muito, de amigos, conhecidos, desconhecidos, até que o sinal desapareceu, tal como as redes móveis. O inferno havia sido conquistado, havia assim conquistado o lugar cativo, a partir de então, para impetuosamente ceifar Pedrógão Grande e subjugar-nos a um lugar negro na terra, na mente, memória, viva e história, obrigando-nos a empreender, a lutar, sem esmorecimento e com teimosa resistência, para agora renascermos unidos e com coragem. 3 anos volvidos, as chamas foram-se, mas o inferno ficou. 3 volvidos, dá-se a constituição de uma comissão eventual de inquérito parlamentar à atuação do 21º Governo Constitucional no que respeita ao processo de atribuição de apoios na sequência dos incêndios rurais ocorridos em 2017, que tem por objeto a apreciação do processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações de empresas, de equipamentos públicos e privados e da reposição do potencial produtivo da região. Ao 21º Governo Constitucional, a todos os seus membros, deixo aqui o meu profundo agradecimento por, desde a primeira hora e muitos deles, desde o primeiro dia 17, junto de terem metido a mão à obra, terem vindo a Pedrógão Grande inteirar-se da situação e iniciarem o seu trabalho. À sociedade civil, notáveis, anónimos, entidades, aos pedroguenses que realizaram como nunca vi, para se ajudarem uns aos outros. As palavras são poucas e ainda hoje o sentimento é muito grande ao recordar como tantos de nós paravam, não dormiam, não descansavam enquanto houvesse alguém a precisar. Não parei, não dormi, não descansei e fiz o que tinha a fazer. Para quem viveu aqueles momentos, o cenário não era de guerra, era de apocalipse, de loucura, de sentimentos incalculáveis para quem não os viveu. 3 anos depois, os papéis, a frieza dos dados, a relação com o que vivi, que todos os pedroguenses viveram, é algo muito distante, não sendo possível a quem lá não esteve compreender a realidade que se viveu durante e depois da devastação, da morte, da escuridão, do caos, do silêncio. Não ouvi nenhum pássaro a cantar, que de noite era completamente assombroso e ensurdecedor. A recuperação foi feita. Esta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar propõe-se 6 anos depois a estudar a atuação do Governo da altura. Espero que consigam alcançar conclusões importantes para ajudarem assim o próximo Governo que tiver de enfrentar uma situação semelhante. O objetivo é compreender e melhorar. Faço votos que consigam alcançar esse objetivo e que o contributo que me solicitam hoje vos ajude. Como certamente sabem, brevemente irá ter início o julgamento relacionado com o processo de reconstrução das habitações danificadas ou destruídas pelos incêndios de 7 de junho. Como certamente já sabem e compreendem, não irei responder às questões que os senhores deputados me colocarão sobre o processo de reconstrução de habitações, pelas razões de esta matéria ser a mesma da acusação criminal e desta Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar. Por fim, e perdoem-me todos os outros por fazer esta menção especial, perante uma mobilização humana e de recursos sem precedentes, quero deixar aqui a minha eterna gratidão pelo trabalho único e sem precedentes que as Forças Armadas realizaram em Pedrógão Grande, sobretudo a Marinha, com o seu Batalhão de Fuzileiros número 2. Foram homens e mulheres únicos, com uma capacidade de gerar e preservar a ordem, de transmitir amor, tranquilidade, de dar a mão, de combater os inimigos visíveis e invisíveis que tivemos. Deram-nos coragem, força e calma nos momentos mais impressionantes. São o exemplo, mais do que a farda e a cadeia de comando, deram-nos o seu coração e ficarão para sempre no coração de Pedrógão Grande. Gostava só de dizer aqui que ninguém é obrigado a acusar-se. Invoco o direito à não incriminação decorrente do artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e dos artigos 20º, número 4 e 32º, número 2 da Constituição. Este princípio constitui uma das garantias de defesa do arguído e desdobra-se no direito de silêncio e no direito de não oferecer meios de prova. Recordo o princípio da presunção de inocência, consagrado entre nós o artigo 32, número 2 da Constituição da República Portuguesa, assim como os factos perguntados constam da acusação que me é imputada no processo 2160/18, pendente no Tribunal Criminal de Leiria. Invoco o direito ao silêncio.
Muito obrigado. Permita-me uma correção protocolar, que foi esquecer-me de recebê-los e dar-lhes as boas-vindas, quer ao nosso depoente, Sr. Valdemar Alves, quer ao Sr. Advogado, Dr. Bolota Belchior, a quem saúdo também. Dar conta aos seus deputados, um bocadinho até no seguimento daquilo que foi agora dito, de factos que, embora sejam de conhecimento de todos, devem ser aqui devidamente enquadrados. Existe um conjunto de processos, nomeadamente inquérito, que rodeiam os temas que têm a ver com esta Comissão, nomeadamente um processo que já tem acusação deduzida e é nesse processo em que o Sr. Valdemar Alves e outros, um conjunto de pessoas alargado, é arguído. Como todos sabemos, a qualidade de arguído confere-lhe um conjunto de deveres e um conjunto de direitos e aqui a qualidade de depoente ou testemunha também lhe conferiria ou confere um conjunto de direitos, um conjunto de deveres. Na consciência de que assim será, e especialmente depois de ter sido expressamente invocado pelo depoente essa qualidade, obviamente que tudo o que se possa fazer para apurar os factos, que é isso que nos compete, deve ser feito, percebendo nós também e respeitando, obviamente, o exercício desse direito. Esta audição inicia-se pelo Grupo Parlamentar do PSD e tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrão Grande. Deixe-me dar uma nota breve para lhe dizer que tenho muito respeito pelos autarcas, não fosse eu autarca também, e, portanto, nós conhecemos, estou à vontade para lhe dizer isto desta forma, e dizer que o PSD recorre esta comissão de inquérito por respeito às vítimas, mas muito também com o intuito de apurar a verdade, porque nunca teve em causa, aliás, sou de Leiria, o sítio de Leiria, nunca teve em causa aquilo que são todas aquelas gentes que vivem no distrito de Leiria, mas o Tribunal de Contas, naquilo que é, é bem claro naquilo que diz e, portanto, por isso nós requeremos esta comissão de inquérito. E é importante lembrar o objetivo da comissão, que é bem claro, apurar a responsabilidade e evitar situações idênticas no futuro. E bem, eu ouvi a sua narrativa há pouco e deixe-me dizer-lhe que lembrámos aquilo que foi a noite em que tudo falhou. Eu penso que é a expressão que posso utilizar depois daquilo que tive a oportunidade de ouvir. Deixe-me ser concreto. O ex-vereador Bruno Gomes, que foi ontem aqui ouvir na comissão, disse que não tinha pelouros atribuídos na alegação de competências, embora numa carta de despedida aos pedroguenses tivesse dito uma série de pelouros que tinha. Não consigo entender, então, a Câmara ou o Sr. Presidente delegou a não competências no vereador Bruno Gomes, no mandato anterior. Se sim, que competências é que foram essas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Valdemar Alves. Sr. Presidente, faz favor.
Sr. Deputado, não, efetivamente não lhe tinha delegação de competências. Portanto, é aquelas competências, normalmente, de distribuição de pelouros. Mas, efetivamente, a delegação de competências naquele mandato não foram atribuídas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ok, então presumo que, embora fosse vereador daquelas áreas que lhe indicou, não tinha nenhuma delegação de competências, porque ele deu aqui a entender à altura que nunca exerceu essas competências e que eram avocadas por si. E, portanto, fiquei aqui um pouco confuso.
Era uma pergunta. Para responder?
Deputado, eu quero dizer o seguinte, eu fui para em 2013 para a Câmara de Pedrógão Grande e eu não tinha nenhuma experiência autárquica. E as ordens, que eu não foi ordens, que eu não tinha que receber ordens, mas pronto, me aconselharam que já vinha atrás do anterior Presidente, é que eu não deveria delegar competências aos vereadores. E foi assim que eu procedi, e digo honestamente, erradamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Ok, eu mesmo depoente ontem, o Sr. Ex-Vereador Bruno Gomes, embora não aprofundasse muito o tema, ele, quando foi questionado sobre a auditoria do Tribunal de Contas ao Fundo Revita, elogiou o trabalho. Concorda factualmente com esta apreciação geral do seu ex-vereador, a auditoria feita pelo Tribunal de Contas?
Muito obrigado. Para responder?
Concordo, sim, Sr. Deputado.
A palavra.
Sr. Presidente, quando entender que estou a entrar numa área das que há pouco falava, tenha a bondade de me o dizer, porque corro sempre o risco, como compreende, de poder entrar. Qual foi a sua percepção em relação às construções que teriam direito à recuperação, segundo o Regulamento do Revita?
Sr. Presidente, para responder, tem a palavra.
Pois, Sr. Deputado, eu fui claro, não é? Quanto a habitações, temos mesmo que esquecer que não vale a pena insistir, porque não posso responder.
Mas penso que isto...
Deu só um segundo.
Desculpe.
Terminou? Faz favor, tem a palavra.
Mas pode-me responder, julgo eu, que a dada altura o Governo permitiu que os municípios criassem regulamentos e o município de Pedrão Grande criou um regulamento para as segundas habitações, certo?
Sr. Presidente, para responder?
Os regulamentos foram criados e estão efetivamente e publicados.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Isso significa que haviam segundas habitações, muitas segundas habitações, que precisavam de ser recuperadas e por isso é que foi criado o regulamento, certo?
Sr. Presidente?
Sr. Deputado, isso é uma coisa com certeza que vão efetivamente falar no Tribunal, não é? Isso eu, no, em instrução preparatória e em instrução mais tarde, não respondi ao Tribunal, eu também, enfim, agora já estou para julgamento e não vou responder. Não vou responder, não devo responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prosseguir,
no âmbito do regulamento, e portanto o regulamento não no revita, e portanto no âmbito do regulamento, foram quantas candidaturas é que foram aprovadas em Portugal Grande?
Sr. Presidente, para responder.
Eu, sinceramente, eu o número de candidaturas não lhe posso dizer quantas efetivamente foram, porque eu não vi preparado para isso. A minha intenção era não falar absolutamente nada das habitações e não tirei apontamentos das habitações.
Senhor Deputado, faz favor.
Permita-me que lhe pergunte uma coisa. Sem querer entrar nessa matéria concreta que há pouco me dizia, o facto é que havia pessoas que tinham as suas habitações que herderam e houve uma opção de recuperação de um tipo de habitações. Considera que, sem entrar na questão, considera que houve ou não pessoas prejudicadas por não terem tido a oportunidade de reconstruírem as suas casas?
Sr. Presidente, para responder.
O Sr. Doutor, essa continua, portanto, em defesa daquilo que efetivamente disse ao Sr. Deputado inicialmente. Não, de habitações, não quero criar problemas a mim próprio.
Sr. Presidente, compreendendo completamente a não resposta, espero que também compreenda completamente o direito à pergunta. O direito à pergunta. Sr. Deputado, tem a palavra para prosseguir, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Fundo Revita, fugindo da questão que não quero que me interprete mal, mas o Fundo Revita previa que os municípios entregassem aquilo que eram as verbas que recebiam dos doadores ao Fundo Revita. Eu tenho noção que o município de Pedrão Grande entregou, mas entregou só depois, muito depois de 22 de março de 2019, certo?
Sr. Presidente?
Sim, senhor, entreguei muito depois, efetivamente, porque o Revita ainda tinha dinheiro, com certeza, e não era a altura de eu entregar os fundos. Foram entregues depois ao Revita. Que não, eu não era obrigatório por lei, nem por ordem do Tribunal era obrigatório, eu podia ter-os utilizado em Pedrógão Grande, mas não o fiz, nem gastei, como alguns outros fizeram. Mas está na mão do Revita, está agora depositado junto ao outro, ao restante 1 milhão e tal de euros que o Revita tem.
Para prosseguir, Sr. Deputado.
Sabe-me dizer que entidades é que doaram e para que fins?
Sr. Presidente?
Não sei, não trouxe lista desse, mas posso depois mandar para... Foi mais individual. Houve uma... Eu depois posso mandar para a Comissão.
Existe uma listagem, é isso?
Existe uma litagem mesmo para o banco, as pessoas iam depositar ao banco e vêm com o nome dos depositantes.
Pois, se o deputado se entender, depois oficia a mesa e pede. Faz favor, tenha a palavra para prosseguir.
Queria que, de facto, fosse solicitada essa listagem. E já agora com o montante que for doado também.
O deputado deu à volta de 300, pouco mais insignificante, 350 mil euros.
Para prosseguir.
E relativamente aos bens que foram entregues aos vários municípios, até porque o relatório do Tribunal de Contas é muito claro sobre essa matéria, que diz que na visita aos armazéns de Pedrão Grande substituíam muitos bens e que estavam em vários estados de conservação. Porquê que a autarquia não entregou estes bens no Revita?
Sr. Presidente, para responder...
Sim, senhor. Olha, senhor deputado, os bens estão lá, se esta comissão quiser visitar, eu tenho muita honra de recebê-los em Pedrógão e podem visitar os armazéns. Infelizmente, não quero ofender aqueles que deram bens em condições, mas 80% dos bens, os bens que a Câmara tem são roupas e roupas hoje estão inúteis, não servem para nada. Estamos a tratar, enfim, de o pouco bom que lá há, está aí para a nossa loja social. Tínhamos preparado um contentor para ir para uma missão para a Guiné e só que entretanto naquela onda quando lá andou a TVI assaltaram-nos os armazéns e depois foram para lá uns jovens das escolas e acabaram por abrir as caixas que nós já tínhamos com as roupas e espalharam-nos tudo lá para o chão. Estão lá se quiserem visitar. As roupas, vinham roupas por lavar, eu penso que as pessoas que, a maioria delas, chegavam aos guarda-vestidos e às roupas, os sacos, tudo para sacos plásticos, e até virmos lá, por exemplo, um vestido de noiva, e outras coisas assim, para não estar a falar noutras peças de roupa, que realmente não deveriam ir para ali nem para lado nenhum. Camas desmontadas traziam as barras de lado, não traziam as travessas do meio, está lá tudo para que se quiserem visitar. Entretanto, os outros bens eu tenho aqui, posso ler, iam para... nós só recebíamos roupas. As comidas iam para a Santa Casa de Misericórdia, os produtos farmacêuticos iam para... para o nosso centro de saúde e também de medicina veterinária, iam para o nosso veterinário e depois acabaram por ir para estes medicamentos, para os incêndios de outubro. E algumas roupas boas também foram, e para os conselhos vizinhos ainda foram para lá algumas roupas. Cá embaixo os bombeiros é onde normalmente quase as pessoas se dirigiam, eram os bombeiros, e aí é que eles começavam a fazer a triagem. E era mais para onde, se não se importa, eu devo ter aqui donativos. Estes são outros. Donativos em espécie. A Câmara Municipal, eu por acaso tinha apontado aqui, a Câmara Municipal, por um ano, recebeu toneladas de donativos num curto espaço de tempo e sem capacidade de os conseguir receber. Pedimos tendas a conselhos vizinhos, regimento de emergência de Abrantes, centenas de escuteiros, voluntários e funcionários da Câmara passaram dias sem fim a tentar acondicionar as doações em espécie. A Cruz Vermelha usou Pedro Algum Grande apenas como espaço logístico. Foi lá que eles, era a entidade que apetrechava as casas construídas e como tinham aqueles conselhos todos ali, inclusive também já os de outubro, fizeram de Pedro Algum Grande o centro logístico. Após a intervenção da TVI, eu telefonei para o Presidente da Cruz Vermelha para retirar de lá os eletrodomésticos, não é? Porque eles foram a filmar como os eletrodomésticos fossem da Câmara de Pedro Algum e que não dava às pessoas eletrodomésticos, mas não eram nossos, ninguém nos deu eletrodomésticos. E foram retirados, foram para uns armazéns, creio que deles de Coimbra. E pronto, houve uma doação de árvores que com a nossa, com a Associação Apflor lá dos proprietários, se fizeram plantações dessas árvores.
Muito obrigado, Sr. Deputado, novamente.
Mas porquê que a autarquia não integrou estes bens em espécie no Revita? E já agora, estava a falar numa listagem, solicitava que depois pudesse ser pedido uma listagem daquilo que foi a atribuição dos bens que tinham em espécie, se há uma listagem ou não por parte do município.
Sr. Presidente, para esclarecer.
Ah, sim, senhor, posso depois mandar com a listagem dos donativos em dinheiro.
Sr. Deputado.
Deixe-me perguntar-lhe se entende que este processo todo foi transparente e justo. Se as pessoas foram apoiadas, se aquelas que precisavam foram efetivamente apoiadas. E pergunto-lhe isto porque isto não é uma expressão que eu utilizo, a comunicação social até o fez e, portanto, isso é que já tive a oportunidade de ver várias entrevistas suas e, portanto, por isso é que lhe pergunto desta forma. Acha que foi justo o processo e transparente?
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, diga-me, por favor, se foi justo a...
Sr. Deputado, para esclarecer.
A forma como foram apoiadas as pessoas em Pedrógão, que mais necessitavam. Foi justo e transparente esse processo ou não?
Sr. Presidente.
Justo foi, transparente, penso também que foi, e numa situação daquelas de apocalipse, nem a tragédia foi da apocalipse, é muito difícil, Sr. Deputado. Como sabe, havia lá gente de todo lado, apareciam voluntários de todo lado, pessoas a pedir bens, que, enfim, a gente nem sabia de onde é que vinham, mas nunca deixaram de ser servidos.
Muito obrigado. Para prosseguir, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, disse numa entrevista recente que tudo o que prometeram está na palma da mão. Prometeram mundos e fundos neste salão e isso acabou. Aparecem outras coisas. O vírus que deram mais antena e o interior que deu no esquecimento. O que é que não está feito?
Sr. Presidente, faz favor.
O desenvolvimento económico do Conselho, foram permitidos que efetivamente iriam desafiar os grandes empresários para investirem lá, fundos que poderiam ser internacionais para investirem lá e enfim.
Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, quem é que prometeu e quem é que falhou, por conseguinte?
Sr. Presidente, quem é que prometeu e quem é que falhou?
Agora é muito difícil eu dizer quem é que falhou, mas na altura, pois não tenho dúvidas nenhuma, que foi um dos membros do Governo, não posso dizer, foi o Ministro A ou B ou C, porque foram lá todos.
Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor.
Induzo eu que o que queria dizer é que o Governo falhou nessa matéria, certo?
Sr. Presidente?
Se um Ministro faz parte do Governo, aí sim, pois é a promessa do interior que está por cumprir.
Para prosseguir.
Sr. Presidente, foi criada, da altura, aquilo que é o Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução. O que é e quem é que o criou?
Sr. Presidente.
Foi efetivamente o serviço que a Câmara... Aliás, quem o criou foi a Marinha Portuguesa, sucedeu ao trabalho que a Marinha Portuguesa estava a fazer. E só, efetivamente... alguém que dirigiu efetivamente não o GOR, mas a Marinha, é a entidade competente para dizer o que é realmente o GOR, o CIMIC, completamente a Marinha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar.
Se eu não estou errado, a Marinha, que fez um grande levantamento, até com muita informação sobre cada uma das pessoas que tinham sido, infelizmente, atingidas por este incêndio, e que depois entregou à autarquia esse grande levantamento, julgo eu. Mas quem é que era responsável pelo GOR, o tal gabinete, por parte da autarquia?
Sr. Presidente, para responder.
Quem é responsável é sempre o Presidente. Era o que estava devidamente montado para receber as pessoas.
Senhor Deputado?
E as encaminhar.
Perdão, Senhor Deputado.
E que competências tinha este gabinete?
Sr. Presidente.
Apenas era uma receção de encaminhamento das vítimas que apareciam na Casa da Cultura a pedir auxílio, que aparecia de tudo. Apareciam pessoas que vinham para as casas, iam para o primeiro andar, para o setor das casas, e quem vinha para a pedir o auxílio comida para animais, comida para eles, roupas e etc. E dali eram apenas encaminhadas. Tínhamos lá um telefone de linha verde, tínhamos lá duas pessoas que tivemos que recrutar porque a Câmara não tinha, mas aqui era uma recepção.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Este gabinete tinha assento na Comissão Técnica de Revita?
Para responder...
Se este gabinete tinha
assento na Comissão Técnica do Revita?
Não, Sr. Deputado. Era um gabinete de recepção. Tinha lá duas senhoras e um jovem a fazer a triagem. Funcionário da Câmara.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Confesso que tenho aqui algumas dúvidas, porque a investigação foi pública da divisão. Da altura diz que há dois despachos contraditórios sobre esta matéria. Numa em que a criação deste gabinete é feita pelo Sr. Presidente e noutra que teria havido uma reunião secreta com mais três vereadores e, portanto, isto é público. O que é que me tem a dizer sobre isto? Porque eu tento perceber exatamente a criação deste gabinete.
Sr. Presidente, faz favor para responder.
Não, Sr. Deputado, não há despachos nenhums contraditórios nem coisas secretas.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Então, não é correto dizer que quem estava à frente desse, desse gabinete, que era o seu adjunto.
Sr. Presidente?
Funcionava na estrutura do gabinete da monocultura do gabinete, era o Telmo Alves, sim senhor. Mas não estava lá.
Para prosseguir.
E era composto também pelo ex-vereador que há pouco falei, que esteve aqui ontem como defende.
Sr. Presidente.
Não, senhor deputado, havia um que já funcionou após aquele gabinete onde estava o ex-vereador, o Dr. Bruno Gomes. Ele começou logo a funcionar. Se alguém chegou ao terreno, primeiro foi ele e a equipa da Câmara Municipal. Chegou primeiro com o IRU, chegou primeiro com a CCDR. Foram eles e foi a Marinha que foi os primeiros que foram para o terreno. E nunca largou aquilo. A ele lhe devo esse grande favor de ter feito o trabalho que fez, com honra e com glória, que os pedroguenses têm que lhe agradecer o trabalho que ele fez.
Muito obrigado. Senhor Deputado, para prosseguir, faz favor.
Significa que o que o Sr. Vereador fez no terreno, no acompanhamento tudo, foi tudo com ordens suas, certo?
Sr. Presidente.
Com certeza, ele foi para o terreno, com ordens munhas, nem foi preciso dar ordens. Ele foi um voluntário que foi logo para o terreno. Foi logo para o terreno. Começou na aldeia dele, na freguesia dele, quando por isso ele andava no terreno e continuou.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não, eu sei que não vai responder sobre essa matéria, mas, e portanto não quero entrar na questão das habitações, porque senão teria que lhe perguntar, de facto, se as opções que ele possa ter tido relativamente a essa matéria também não guardam as suas. Mas não vai responder, mas não quero deixar de o dizer. Mas quero perguntar mais uma coisa. A Lei 52 de 2019 aprova o regime de exercício de funções titulares de cargos políticos e altos cargos públicos. Identifica como titulares de cargos públicos os membros dos órgãos executivos do poder local. E diz também a Lei 78 de 2019 que, no seu artigo 2º, que as nomeações para gabinetes de apoio não podem ser nomeados para exercício de funções os ascendentes e descendentes do titular do cargo. Qual foi a estranheza quando recebemos os serviços? Um e-mail reencaminhado pelo adjunto do seu gabinete, percebemos que o adjunto é, permita-me, o seu filho Telmo Alves. Não acha que há aqui alguma coisa, e provavelmente poderia estar a liderar aquilo que é o GOR que há pouco falávamos. Há aqui alguma questão que não esteja correta ou estou enganado?
Muito obrigado. Para responder, Sr. Presidente.
Bom, ele era meu adjunto. E eu e a lei acho que o podia nomear. Quando nomeei meu adjunto, em 2014, salvo erro, 2015 era meu adjunto, 2014, 2015, eu já lá estava há um ano. Tive que me socorrer alguém da minha confiança para ir trabalhar comigo e com capacidade, porque a Câmara de Trogon, e como todas ali em volta, tem poucos licenciados e eu não tinha ali pessoas da minha confiança. E tive que trazer pessoas da minha confiança. Se o senhor não sabe, posso lhe dizer que acabei pouco depois já da tragédia e eu tinha ali, enfim, problemas que deram um resultado a detenção de funcionários da Tesouraria e da Câmara de Chefe de Visão e etc. E é a razão de eu ter trazido uma pessoa de confiança para trabalhar comigo.
O último dos últimos esclarecimentos, senhor deputado.
Eu nem coloco a questão de competência, nem de confiança, e nem de questão de ética. Apenas coloquei a questão da legislação que saiu em 2019 e, de facto, se estava ou não estava a ser cumprida face àquilo que está plasmado na lei. Só isto. Do resto, a competência mal seria se eu tivesse a colocar a causa à competência, seja de quem fosse.
Parece-me que não é uma pergunta,
e, portanto,
mas...
pergunto-lhe se eu tenho razão naquilo que estou a dizer ou não.
Agora é, Sr. Presidente, para responder.
O senhor está a invocar uma lei de 19, mas ele já vem de trás. Tinha que o pôr na rua? Pergunto ao seu deputado, já que está a afirmar. Não sei, não sei. Não sei responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas respostas. Perguntas é melhor não fazer. Está terminada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do PSD. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os presentes e, em particular, o Sr. Valdemar Alves, que hoje recebemos aqui na sua qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Pedroga, quer à data dos factos que acompanhamos nesta Comissão de Inquérito, quer atualmente. A presente Comissão de Inquérito tem por objeto a apreciação do processo de atribuição de apoios à recuperação de habitações, mas também de empresas, equipamentos públicos e privados e a reposição do potencial produtivo nesta região, no caso, o Conselho de Pedrógão Grande. Tendo em conta as declarações que já foram aqui proferidas, centrarei a minha intervenção em alguns aspectos referentes ao apoio que foi disponibilizado a empresas, aos equipamentos e ao potencial produtivo. Mas antes de o fazer, gostaria de deixar aqui também uma palavra sobre o que estamos aqui a fazer, de alguma maneira pretendemos apurar não só a responsabilidade política, mas também contribuir para as mudanças necessárias para evitar que esta situação terrível se repita. E, de alguma maneira, se ela se repetir, poder contribuir para que o processo seja melhor conduzido e leve a melhores resultados, para que outras comissões de inquérito como esta não tenham que acontecer. Antes de passar às perguntas que tinha preparado para isto, gostaria, no entanto, de começar por pedir um esclarecimento relativo a um aspecto que foi aqui referido no seu depoimento anterior. Ao responder às perguntas que lhe foram colocadas, nomeadamente sobre as verbas que foram entregues à Câmara Municipal de Pedrógão Grande e que depois foram encaminhadas para o Revita, disse o Sr. Presidente, e cito, penso eu, com base nos apontamentos que tirei, mas não gastei como outros. Eu gostaria que pudesse explicitar a que é que se refere ao dizer isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente. Faz favor.
Muito bem. Sra. Deputada, quanto às ajudas, tenho para aqui, se dá licença, só um bocadinho. Ajudas. As empresas, senhora deputada, foram cerca de 20.297.000 euros que foram ajudados a empresas. Foram 27 empresas e tinham sido afetados 126 trabalhadores. Isto é uma ajuda da população, que são 3,22% da população, 126 trabalhadores é muito. Foram empresas de exploração florestal, foram 7 empresas, produção de azeite foi uma, panificação foi uma, serração de madeira foram 3, construção de edifícios residenciais e não residenciais foram 4, montagem de trabalhos de carpintaria e de castelharia uma, comércio pelo grosso de materiais de construção foi uma, comércio de retalho de combustível para veículos a motor foi uma, comércio de retalho de flores, plantas, etc. foi uma, transporte de rodoviários de mercadorias foram 2, compra e venda de bens imobiliários uma, atividades de mediação imobiliária uma, publicidade, estudos de mercado e sociedade de opinião uma, outras atividades, diversão e recreativas uma e outras atividades esportivas foi outra. Foram 27 empresas e que esta ajuda ajudou a manter 126 postos de trabalho. E, entretanto, creio que a Sra. Deputada também pergunta aqui de outras ajudas que, da reposição. A reabilitação e recuperação de estradas e caminhos municipais. Houve um investimento total de 1.006.246 euros e investimento não elegível 367.712. Houve a substituição e reposição de sinalética afetada, investimento total de 500.000 euros, 301.000 euros. Reabilitação de edifícios municipais, o investimento total foi também de 106.986 euros. Isto compreende as escolas também primárias de 3 localidades, da Aldeia das Freiras, da Graça e Mó Grande. A redistribuição de águas, também um investimento total de 365 mil euros. Foi investimento não elegível de 20 mil, com financiamento de 293 mil, com participação do FEM 51 mil. Isto é, foi entre estações elevatórias, reservatórios, redistribuição de condutas de ramais. Estamos a falar de cerca de 25 intervenções. Regeneração de áreas afetadas pelo incêndio. Consistiu na recuperação de parques de merendas e percursos pedestres, ou seja, a reabilitação daquilo que se pode considerar uma vertente turística importante do território. O investimento total foi de 225 mil 855 euros. Houve aqui um confinanciamento de 191.977, 85%, e 15% do FEME, 33.878. Equipamento urbano complementar, restauro de paragens de autocarros e danificadas pelo incêndio, um investimento total de 9 mil euros, também que a Câmara Municipal participou com 85%, que deu à volta de 7 mil. Reposição de contentores de lixo, ou investimento também 3.413 euros. A Câmara, o FEM com 15% e a Câmara Municipal com 85%. Sistemas municipais de saneamento básico, reposição de contadores de águas danificados pelos incêndios. Isto foi um investimento de 551 euros. A Câmara Municipal participou com 85% e o FEM com 15%. Reposição de condutas de água danificadas pelos incêndios. Investimento total de 1.952 euros. O FEM participou com 15% e a Câmara Municipal com 85%. Intervenções prioritárias de proteção de recursos hídricos. Entidades envolvidas fizeram os projetos de educação e especialidades e o caderno de encargos. Engenho e Rio Unipessoal Limitada, Faculdade de Engenharia do Porto, Agência Portuguesa do Ambiente. Dona da obra foi a Câmara Municipal. O investimento foi de 608.528,21, com participação de financiamento 94% pelo Fundo Ambiental, que foi de 574.083 euros. O investimento da Câmara Municipal foi de 6%, 34 mil. Intervencionadas as seguintes linhas de águas. Foram intervencionados 19 espaços ao longo da Ribeira de Frades, Ribeira do Anel e Afluentes, Ribeira da Bolsã e Afluentes, Ribeira de Pera, Ribeira de Mega e Afluentes. Na Ribeira do Nodel foram ainda criados dois laboratórios de rios para o desenvolvimento de ações de sensibilização e educação ambiental que têm tido diversas ações. O período de execução foi de 18 a julho de 19. A medidas de garantir, isto foi as medidas, a síntese das medidas tomadas para o desenvolvimento. Medidas, garantir o escoamento nas linhas de água, corte e remoção de material arbóreo e arbusito e arbustivo ardido, remoção de sedimentos e outros materiais do leito, recuperação da secção de vazão de passagens hidráulicas e pontões. Minimizar a erosão e o arrastamento de solos. A ação desenvolvida foi a consolidação, recuperação de taludes e margens, reposição, reabilitação de galerias e estacaria e plantação de espécies autóctones, reabilitação de açudes existentes, construção de pequenas obras de correção torrencial, minimizar o efeito das cheias e inundações, construção e recuperação de bacias de retenção, construção e recuperação de diques, manter e assegurar o uso balnear, limpeza da zona de banhos e área envolvente, reabilitação das condições biofísicas de suporte. Já tinha lido. As medidas de estabilização de emergência, candidaturas que foi ao PDR 2020. Foi a medida 814, restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos e acontecimentos catastróficos. É importante realçar que esta operação que levámos a cabo faz parte de um leque que totaliza 4 operações, ou seja, uma a cargo da Junta Freguesia da Graça, outra a cargo da Junta Freguesia de Vila Facaia, outra a cargo da Junta Freguesia de Trogão Grande e a outra a cargo da Câmara Municipal, APFLOR, colaborou com as Juntas Freguesias a auxiliar na elaboração e submissão destas candidaturas. A operação da Câmara Municipal abrange todo o território do Conselho e a operação de cada Junta de Freguesia, a sua respectiva Junta. As 4 operações das medidas de estabilização de emergências completam-se entre si, na medida em que cobrem grande parte do território ardido e foram desenvolvidas em cooperação com o ICNF, se me recordo corretamente. No melhor do meu conhecimento, as Juntas Freguesias de Pedrógão Graça terminaram recentemente a execução destas intervenções. A Junta de Vila Facaia está a terminar e a Câmara Municipal termina neste mês de setembro. O investimento da Câmara Municipal foi de 933.407 euros. A comparticipação financeira, 85%, foi do IFAP e da Câmara foi de 15%, com 140 mil euros. A síntese das medidas e ações desenvolvidas: tratamento e recuperação da rede viária florestal afetada, tratamento e recuperação da rede secundária de faixa de gestão e de combustível, recuperação de pontes de água afetados, reposição de sinais florestais afetados, corte e processamento de resíduos florestais, sendo que as espécies com baixa inflamação ou combustão, que indiciassem a regeneração natural por rebentação, foram preservadas. Instalação de barreiras de resíduos florestais, regularização das linhas de água, obras de correção torrencial, plantação de espécies autóctones, instalação de elementos de descontinuidade em torno das aldeias, controle das invasoras, instalação de abrigos e comedores para a fauna selvagem. Exemplos daquilo que dificultou o decurso normal da execução. Muitos dos trabalhos eram adiados pelas condições atmosféricas. Muitos proprietários privados não permitiam o trabalho, ameaçando de morte, inclusivamente, as pessoas que trabalhavam. As replantações e controle das invasoras, por exemplo, têm períodos específicos e naturais no tempo e clima para serem feitos e surtirem efeito. E com os trabalhos adiados por questões climatéricas, criava-se, de alguma forma, um efeito dominó entre os trabalhos a executar. Isto, no melhor do meu conhecimento, não sendo eu competente tecnicamente na matéria em causa. Além disso, é importante ter em conta que de outono em outono temos de ir repondo as plantas que não vingaram, o que se estima que vá ocorrendo com 25% das árvores plantadas. Dados concretos daquilo que foi executado pela Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia ao nível das medidas de estabilização e de emergência. Câmara Municipal de Pedrógão Grande, tratamento e recuperação de 45 km rede viária florestal afetada. Tratamento e recuperação de 73 hectares rede secundária de faixa de gestão combustível. Recuperação de 10 pontos de água afetados e reposição de 178 sinais florestais afetados. Corte e processamento de resíduos florestais em 87 hectares, sendo que a espécie com baixa inflamação ou combustão, que iniciassem a regeneração natural, por rebentação, foram preservados. Instalação de barreiras de resíduos florestais com 87 hectares. Realização de linhas de água, prevenindo contaminações e assoreamentos em 67 hectares. Obras de correção torrencial em 13 locais. Plantação de espécies autóctonas em 90 hectares. O sobreiro, o carvalho, o salgueiro e o amieiro, com uma média de 300 árvores por hectare, sendo que, em algumas áreas, atingiu as 500 árvores por hectare. Para fixar o solo, combater o crescimento das invasoras, criar mosaicos de descontinuidade do tipo da mancha florestal, para reduzir o risco de incêndio e valorizar a paisagem. Instalação de elementos de descontinuidade em 700 hectares, ou seja, a criação do perímetro de segurança nas aldeias que foram afetadas pelo incêndio, criando faixas de descontinuidade, substituindo o pinheiro bravo e o eucalipto por carvalhos, chuvareiros ou medronheiros, numa faixa de 100 ao longo das aldeias. Controle das invasoras em 250 hectares, nomeadamente as mimosas e as áquias, para evitar a diminuição da biodiversidade, porque é expectável que estas plantas atinjam a quantidade de 200 mil exemplares por hectare. Instalação de abrigos e comedores para a fauna selvagem em 30 locais. Creio que alguns pontos mas não tenho a certeza absoluta de onde troços da rede de viária florestal que eram estreitos e que ficaram estreitos devido aos assoreamentos decorrentes do incêndio. Foram alargados para cerca de 3,5 metros. A Junta Freguesia da Graça, na melhor do meu conhecimento, o investimento total deve ter rondado os 150 mil euros. Recuperação e tratamento da rede viária florestal de 56 quilómetros. Regularização do regime hidrológico das linhas de água com corte e remoção de material arbóreo, 9 hectares. Junta Freguesia Vila Facaia, no melhor do meu conhecimento, o investimento total deve ter rondado os 100 mil euros. Recuperação e tratamento da rede viária florestal de 43 quilómetros. Regularização do regime hidrológico das linhas de água com o corte e remoção do material arbóreo, 7 hectares. Junta à Freguesia de Trogon Grande, no melhor do meu conhecimento, o investimento total deve ter rondado os 150 mil euros. Recuperação e tratamento da rede viária florestal de 58 quilómetros. Regularização do regime hidrológico das linhas de água com o corte e remoção do material arbóreo de 8 hectares. Total das 4 intervenções das medidas de estabilização de emergência. Tratamento e recuperação da rede viária florestal, 202 quilómetros. Rede secundária, 73 hectares. Ponto de água, 10. Corte e processamento de material arbóreo ardido, 178 hectares. Barreiras e resíduos florestais, 87 hectares. Obras de correção torrencial, 13 locais. Plantação de floresta autóctona, 90 hectares. Faixa de descontinuidade, 700 hectares. Controlo de invasoras, 200 hectares. Abrigos e comedores, fauna selvagem, 30 locais. O somatório dos investimentos do FEM, Fundos Europeus e Câmara Municipal. Tirando o financiamento da Câmara Municipal, temos um apoio comunitário e do Fundo de Emergência Municipal às intervenções feitas pela Câmara Municipal de 3.401.858,14 euros. Tendo sido o investimento da Câmara Municipal de 214.173 euros. Creio que, ainda não sei se respondi, não respondi a tudo à Sra. Deputada. Ajudas, as empresas. Para não se repetir, Sra. Deputada, eu nos primeiros momentos falei publicamente que o território dos Conselhos de Castanheira de Pera, Figueiró e Pedro Algum Grande deveriam, a partir daquele momento, já que ficou zero, obedecer a uma regra para que dali nascesse um plano piloto para que o nosso território ficasse, uma vez por todas, ordenado. Acabarmos com os pinheiros, com os eucaliptos, como já estão alguns bons pedroguenses a fazer, já estão a plantar o sobreiro, o castanheiro, ainda e isso não foi ouvido e, como sabe, penso que nem em parte nenhuma do país ainda está a ser feito o pensamento, um plano piloto para que realmente a floresta seja defendida. E ao defender a floresta, defendemos efetivamente as nossas aldeias. A Sra. Doutora falou que em verbas, também verbas revita, não foi, Sra. Deputada? Não sei se posso perguntar.
Deputada, para esclarecer aí nesta questão, relativamente às verbas. Bom, Sr. Presidente, mas fazemos assim, dada a extensão da pergunta, que se calhar até excedeu em muito o tamanho da resposta, que excedeu em muito também da pergunta, eu devolveria a palavra à Sra. Deputada para prosseguir, podendo até reenquadrar as suas questões, para que as respostas também possam ser elas mesmas mais objetivas. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não pretendia, eu apenas referi aquilo em que iria centrar, não estava a fazer perguntas concretas, não me expliquei bem. A pergunta concreta, primeira, que gostava de colocar ao Sr. Presidente era que esclarecesse a sua afirmação relativamente às verbas que foram entregues à Câmara Municipal de Pedrógão. O Sr. Presidente disse no seu depoimento que não gastou essas verbas como outros fizeram. E eu gostaria que explicasse que outros... Que verbas, a que é que se refere concretamente quando fez esta afirmação? Muito obrigado.
Sr. Presidente, faz favor, responder.
Sr. Deputada, eu se disse isso, talvez tenha errado. Não estou a acusar ninguém de ter gasto as verbas enfim, daquilo que receberam. Como eu recebi, as nossas foram depositadas no banco, e do banco saíram intactas, sem ter gasto absolutamente nada para o Fundo Revita. Peço desculpa, se o deputado assim se entendeu.
Muito obrigado pelo esclarecimento. Senhor deputado, a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Penso que está perfeitamente esclarecido. Relativamente a outros aspectos dos apoios que foram disponibilizados, o Senhor Presidente já nos brindou com uma descrição bastante detalhada. Eu talvez, se estivesse agora na escola, seria considerada uma aluna com algumas dificuldades a nível de déficit de atenção. Portanto, confesso que não tive a capacidade de acompanhar as suas explicações de tão detalhadas que foram, e solicitava que essa informação fosse transmitida ao secretariado desta comissão para podermos depois, se necessário for, analisá-la. Portanto, gostaria de fazer algumas perguntas um bocadinho mais genéricas para esclarecer só alguns pontos. Daquilo que entendi da sua declaração, neste momento 100% da área do Conselho da Câmara Municipal de Pedrógão Grande foi reflorestado e foram removidos ardidos. Portanto, considera, foi aquilo que eu entendi. Confirma ou não este meu entendimento?
Sr. Presidente, antes de dar a palavra, um esclarecimento. O conjunto de informações, de factos que nos deu é alargado, e daí a pergunta de perguntar se se baseou em algum processo, algum relatório, que a Comissão se possa auxiliar solicitando o envio. Então gratificaria se fizesse chegar, mas se entender por bem, para não ficar a ser uma mera opinião, os documentos em que baseia essas afirmações, se tiver.
Com certeza, Sr. Presidente. Isto foi tudo retirado das candidaturas, da documentação toda oficial que suportou o pagamento e a feitura destas obras.
Muito obrigado. Então, agora para responder à Sra. Deputada, por favor. Sr. Presidente, não recorda a pergunta? Sra. Deputada, auxilia, por favor, esclarecendo novamente qual era a pergunta.
Muito obrigada. A pergunta era, concretamente, se confirma que a área de Pedrógão Grande foi efetivamente reflorestada com espécies autóctones e se houve um programa de remoção de ardidos que foi implementado.
Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não houve programa nenhum, o programa agora está na mão de cada um dos seus proprietários, aqueles que têm melhor senso fazem a plantação do castanheiro e do sobreiro, daquelas árvores de origem até chegar o pinheiro e o eucalipto, e depois há aqueles que vivem efetivamente o pinheiro e do eucalipto, que eu entendo perfeitamente, que têm que continuar a viverem do eucalipto e do pinheiro, porque são pessoas que todos os anos cortavam um bocadinho do eucalipto e tal, não é? Do eucalipto e tal, para ajudar às suas poucas reformas, para poderem sobreviver. Isto é mesmo assim, porque as suas fracas reformas mal chegam para a farmácia. Mas era bom que efetivamente surgissem leis que determinassem o que é que nós queremos para a floresta. Claro que isso compete ao Ministério do Ambiente e da Agricultura, não é, que suporta também as florestas. Nós, pela Câmara, fazemos aquilo que podemos. Tem sido uma tragédia, como eu referi, vamos mandar limpar as bermas das estradas, é sempre uma chatice, temos que chamar a GNR para proteger os trabalhadores, porque senão não conseguimos limpar aquilo, tem sido muito desagradável. Mas pronto, continuamos, estamos a apostar e vamos continuar a apostar na limpeza, naquela que compete efetivamente por força da lei.
Muito obrigado. Senhora Deputada, para prosseguir.
Portanto, 3 anos passados, peço desculpa pela insistência, não houve um plano de remoção de ardidos, não houve um plano de reflorestação ao nível global do Conselho que fosse efetivamente implementado.
Quer responder?
Não houve, Sr. Deputado. E eu até lhe posso agora adiantar, os 350 mil euros, eu estava a pensar, efetivamente, quando se acabasse a construção das casas, empregar aquele dinheiro na limpeza das ruínas, porque o senhor hoje, se lá for, ainda vê para aquelas aldeias muitas ruínas. Ele é horrível, é péssimo. São as ruínas de casas que não foram reconstruídas, foram ruínas de outras ruínas, de casas que já estavam em ruínas, casas agrícolas que já não, enfim, os proprietários já não as vão recuperar. E a minha ideia era ter realmente limpado isso, mas que não houve nenhum plano. Alguns deixaram resíduos, uns defendem que os resíduos que devem ficar para proteger as terras quando viessem chuvas, para não levar as terras, como sabe que são tudo, muitas coisas inclinadas. Outros dizem que se deve tirar os resíduos que ficaram lá. E, efetivamente, é uma tristeza a gente fazer caminhar nas estradas e ver lá os postos. Mas nós não podemos entrar, mesmo que é muito boa vontade da Câmara. E outros, os industriais de madeiras que deveriam já agora comprar uma madeira melhor, podiam também levar a pior. Mas pronto, mas são negócios entre os proprietários e os industriais, não temos absolutamente nada com isso. Mas olha, Sra. Deputada, vamos tentando fazer o melhor com as nossas forças.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, posso deduzir que a avaliação que faz da utilização dos fundos para repor o potencial produtivo da região não é positiva.
Não, estas reposições todas que eu aqui anunciei foi positiva. Foi positiva, mas volta tudo ao ponto de partida. Vendo as tempestades, vindo o mau tempo, volta tudo ao ponto de partida e as câmaras. E compreendo também que o ICNF, o Governo, também não tem verbas para uma floresta também tão grande no país. Nós, Câmara, não temos verbas suficientes para isso. Os proprietários não têm. O Estado português também não, certamente também não tem, temos uma floresta muito grande, teve um abandono todos estes anos e infelizmente o primeiro sinal de apocalipse que nós conhecemos, cientificamente tem sido demonstrado por canais internacionais, não tem sido levado a sério. Portanto, o primeiro sinal, infelizmente, a natureza escolheu o Pedrógão Grande, com o grande incêndio de 2017, foi o primeiro aviso e nós agora já temos tido ameaças como aqueles que vivemos nos Estados Unidos, não é? Dos incêndios e das tempestades.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respeitando as reservas que já aqui nos informou na sua intervenção inicial, gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento de aplicação indevida de apoios públicos em Pedrógão Grande, nomeadamente nestas três áreas que não estão incluídas nessas reservas, no que diz respeito a empresas, a equipamentos e a potencial produtivo. No caso afirmativo, alguns exemplos, se faz favor.
Sr. Presidente, para responder.
Não tenho conhecimento, Sr. Deputado. Creio que tudo tem corrido dentro da normalidade e do que a lei exige.
Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Considera, então, que os apoios públicos atribuídos a Pedrógão Grande foram suficientes?
Sr. Presidente, para responder.
O Sr. Deputado, quem recebe nunca está satisfeito. Não foram, concreto, nunca foi, não são suficientes, mas foi para já os necessários e pronto. É que depois houve aquele incêndio de outubro e os serviços oficiais ficaram completamente, e quem tinha as verbas e os dinheiros para administrar, não, nunca falei com as pessoas responsáveis sobre isso, mas para aquilo que me apercebi, começaram a fazer contas e não havia dinheiro para tudo, nem para outubro, por isso é que eu me considero satisfeito, que eu creio que o que foi feito na região de Pedrógão, na zona dos focos de junho, a situação estará para já resolvida, agora, a minha opinião é esta, quem recebe sempre pouco.
Muito obrigado, Sra. Deputada, faz favor de prosseguir.
Muito obrigada. Sintetizando, gostaria que apresentasse, da maneira como os apoios foram distribuídos, o que é que considera que foram dois aspectos positivos, os dois principais aspectos positivos neste modelo que foi seguido na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de Pedrógão Grande.
Sr. Presidente, dois aspectos positivos?
Sim, sim, são aspectos positivos, Sra. Deputada.
Pode dizer-nos dois? A pergunta era para indicar dois aspectos que entendesse como positivos.
Penso que o apoio às habitações foi muito importante, o número um, e depois aquele aspecto realmente da limpeza das ribeiras, foi muito importante, porque o Pedrógão Grande e Figueirão e Castanheira têm muitas linhas de água, têm muitas, muitas linhas de água e estavam efetivamente desprezadas, muito desprezadas. Como sabem, antigamente havia os guarda-rios, que faziam ribeiras, havia, na estrada havia os cantoneiros, e tudo isso acabou. E o Estado julgou que meteu dinheiro ao bolso acabando com esses trabalhadores, e não acabou. Pronto, é isso. Foram os dois positivos, foram esses.
Muito obrigado por evidenciar os guarda-rios. Senhora Deputada, faz favor para prosseguir.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu considerei e registei ter referido que, inclusivamente, foi possível criar projetos educativos nessa intervenção que é feita nas Ribeiras. Eu penso que isso é um aspecto a destacar pela positiva, porque penso que também passa por aí, por essa valorização do património local, pelo potencial educativo que estas zonas de interior têm. Mas isso é outra conversa. Gostava de lhe perguntar relativamente a aspectos negativos. O que é que considera que falhou? Quais foram, talvez, de novo, dois aspectos negativos de situações que deveriam ser corrigidas num futuro que esperemos nunca venha a repetir-se?
Sr. Presidente, para responder.
Sr. Deputado, é muito difícil dizer os aspectos positivos e negativos. Como eu disse inicialmente na minha intervenção inicial, aquilo foi muito mal. Foi muito mal, criticou-se muito a intervenção do socorro, dos bombeiros, etc. Era impossível. Não podemos fazer crítica realmente àqueles que saem, enfim, de casa para combater os incêndios gratuitamente e deixam as suas famílias e não sabe se voltam. O auxílio às populações foi prestado da melhor maneira, dentro das possibilidades, creio que dos orçamentos do Estado. Enfim, a desgraça foi tão grande que, Sr. Deputado, não sei se haverá, teremos que repensar e isto, como já disse, para o futuro. Portanto, isto foi um aviso da natureza, Sr. Deputado, isto foi um aviso da natureza e daí não tínhamos dúvidas, não sei se cá estarei, os senhores são mais novos, cá estarão para ver o que é que vem aí a seguir agora, 17, que nunca mais parou, as tragédias no mundo com tudo isto, com a nossa vida, e eu não sei onde é que isto vai parar, porque eu penso que neste momento Portugal estará na frente do combate às tragédias, eu não tenho dúvidas disso. Penso que os governos deveriam olhar um bocadinho mais para o trabalho e para a formação das Forças Armadas, da maneira com que estiveram em Pedrógão Grande e da maneira que trabalharam. Foi um exemplo e deve ser seguido. Mas Esperamos, eu acredito no, nas mulheres e nos homens de Portugal e todos têm trabalhado no sentido de as coisas melhorar, porque se não melhorarem, sofremos todos. Portanto, quanto ao positivo e ao negativo, senhora deputada, eu, no meu entender, fez-se aquilo que se pôde e que não pôde. Tivemos todos juntos, e acreditei nas mulheres e nos homens que lá estiveram, e vou continuar a acreditar.
Senhora deputada Fabiola Cardoso, boa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu aceitarei esta dificuldade em responder, entendendo que, de facto, é uma questão mais política, mas é preciso responder, é preciso ser capazes de assinalar quais foram os aspectos que falharam, é preciso ser capaz de, com coragem, identificar essas fragilidades para conseguir mudar, porque infelizmente as alterações climáticas estão aí, nada aponta para que o clima vá alterar, pelo contrário, perante o cenário que temos em cima da mesa, também não houve grandes alterações ao nível da gestão florestal, continuamos a ter em grandes áreas uma monocultura que é de longe, que não é uma floresta, é uma monocultura intensiva de produção industrial, que só serve a alguns. Portanto, se de facto não houver a capacidade de mudar, infelizmente estas situações repetir-se-ão. Agradeço aqui a sua presença. Se calhar não está tudo na mão dos autarcas, se calhar também está essencialmente a outros níveis, porque se não houver essa mudança, as populações que aqui sofreram e passaram efetivamente por esta tragédia, voltarão a passar neste e noutros locais. Portanto, penso que, ainda que não tenha respondido às minhas perguntas, a esta pergunta concreta, é muito importante que se faça essa análise, o que é que falhou para evitar que se repita. Termino por aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sendo exatamente uma pergunta, não sei se quer fazer um comentário. Muito obrigado, então. Passamos ao grupo parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados e cumprimentar particularmente o Sr. Presidente Valdemar Alves. Infelizmente não pôde ouvir o início do seu depoimento. De qualquer forma, quero-lhe agradecer alguma da informação extensa e exaustiva que já aqui nos deixou. Naturalmente que o PCP tem feito uma posição de princípio relativamente à nossa apreciação desta comissão, também lhe quero fazer assim, transmitir assim, poderá até já ter conhecimento da mesma, nós temos-la transmitido praticamente a todos os depoentes que cá vêm. Nós entendemos que os trágicos incêndios de 2017 é um episódio, quer os de junho, quer os de outubro, que jamais serão esquecidos, e que, principalmente, quem viu perder os seus familiares, quem viu perder as suas casas, quem viu perder os seus rendimentos, que ficaram absolutamente comprometidos, quem viu perder a construção de toda uma vida em poucas horas, certamente que não entende como é que esta comissão pode constituir uma homenagem a essas mesmas vítimas, porque foi criada neste país uma ideia para a qual nós combatemos essa ideia, de que agentes daquele território são vigaristas ou são pessoas que se aproveitaram deste azar. A verdade é que o PCP, da mesma forma como luta para que sejam efetivamente indenizados, sejam efetivamente ressarcidos das perdas que tiveram, também possam, em situações de ilegalidade que possam ter existido, existirá locais próprios, entidades próprias, para fazer esse julgamento, e julgo que ninguém compactuará com ilegalidades. Mas não podemos também branquear aquilo que são as falhas, que até muitas delas são anteriores, aliás, são prévias ao incêndio, e a consequência dessas falhas são precisamente os incêndios. E essas falhas foram falhas anteriores aos incêndios, que deveriam ser feitas para o mundo rural e para o interior, e nomeadamente para uma região como esta, mas também há falhas que aconteceram nos apoios. E é esta que deveria ser a preocupação, principalmente até do PSD, deveria ter uma preocupação O que é que ficou a faltar? Onde é que o Estado, ou melhor, onde é que o Governo deveria ter tomado a iniciativa de apoiar e faltou? E nesse sentido, Sr. Presidente, nós temos chegado a esta conclusão e julgo que esta Comissão tem clarificado, quer por um lado desvanecendo a ideia e esta nuvem de suspeita sobre as populações, que felizmente parece estar a limpar em termos daquilo que é a ideia que foi criada, mas com muito esforço, principalmente do PCP, que assumimos esse esforço, mas também aquilo que temos vindo a deixar bem vincado é esta ideia, Sr. Presidente. Foram as perdas que se ajustaram aos apoios e não os apoios que se vieram ajustar às perdas. Gostaria que pudesse comentar efetivamente isto. Se foram as perdas que foram ajustadas aos apoios, ou seja, as vítimas acabaram por ter perdas superiores aos apoios que tiveram, uma vez que os apoios não foram ao encontro das suas perdas.
Sr. Presidente, para responder.
Bom, quanto às vítimas, foram depois ressarcidas através da Provedoria da Justiça. Os valores não sei quanto foi, não faço ideia, mas seja ele qual for o valor, nunca paga a vida das pessoas, nem podemos pôr como tabela, é impossível. E mal de nós quando pensamos assim. Ali nas ajudas da agricultura, penso que foi aquelas que foi possível o Estado dar, foi aqueles, enfim, aqueles mil e, nesta altura era o Ministério da Agricultura, foi aqueles 1.053 euros pagos pela Segurança Social, mas este dinheiro, penso eu, foi colocado lá pelo Governo no Fundo de Reabita para pagar estes mil e tal euros. Penso que foi o dinheiro que não era da Segurança Social. Mas era. E depois houve aquela trave dos 5 mil euros. É evidente que... E dali para cima era teria que ser... as pessoas tinham que se coletar. Ora, a nossa agricultura ali é de subsistência. É uma agricultura pequeníssima, não podemos considerar que temos agricultura, que não temos. As pessoas viviam daquilo. Foi muito mal para os agricultores, e efetivamente foi muito mal. E claro que as pessoas não se puderam coletar, porque não tinham dinheiro para isso, não tinham condições para isso. E eu ainda fui, ainda em agosto, creio com o Presidente da Câmara de... Também foi também um Presidente da Cimerreal. Eu não me recordo, ainda fomos ao Ministério, foi, creio, com o Presidente da Câmara da Castanheira e um dos Presidentes da Cimerreal, em agosto, ao Ministério da Agricultura, a pedir que, efetivamente, esta fasquia subisse. Mas não conseguimos... e não justificaram também, e nada tinham que justificar, portanto, não conseguiam, e ficámos por ali, ainda pedimos para ir até aos 7 mil, mas não conseguimos. Estivemos lá em agosto, tivemos primeiro com o Secretário de Estado, e depois o Secretário de Estado foi chamar o Ministro Capoulas, para ver se conseguíamos ali, mas não foi possível. Portanto, houve ali um grande trabalho da Direção Regional da Agricultura, que fez um levantamento, é uma realidade, fez um bom trabalho de campo. Vieram técnicos da Guarda, de Abrantes, Santarém, fez um bom trabalho, mas faltou o melhor, que era aumentarem um pouco mais as ajudas. Porque os barracões, hoje um barracão por pouco que... por mais pequeno que seja, fica nos 5 mil euros. E as feias agrícolas foram-se tudo embora. E aquilo era os galinheiros, porque era aquilo que depois também nos preocupou, e a primeira ajuda que chegou, curiosamente, para os galinheiros foi da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. porque a par da reconstrução das casas era preciso criar aqueles corrais para as pessoas voltarem a ter os seus animais, que servia também de ajuda psicológica. Foram algumas empresas que forneceram também algumas aves e borregos e alguns também vitelos. A ordem dos veterinários ajudaram nisso e agora, quanto realmente às ajudas da floresta, como sabe, não houve, não é? A agricultura foi aquela, estes pequenos donativos, chamamos-lhe assim, prejuízos e apoios, foram poucos. Mas pronto, o governo ajudou naquilo que podia e que tinha possibilidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, por favor.
Sr. Presidente, quando foi criado o Fundo Revita, ele na sua finalidade, ele é bastante claro, ainda que tivesse sido criado uma ideia relativamente a alguns dos apoios que ficavam de fora, mas isso depois já vamos explorar. Mas o que o Fundo Revita diz é que agrega os donativos em dinheiro e em espécies, bens móveis, enfim, com vista à sua aplicação integral na revitalização das áreas afetadas pelo incêndio. Ora, esta palavra revitalização significa para si, no seu entendimento, única e exclusivamente repor o que se perdeu ou aproveitar esta oportunidade não de uma forma fraudulenta, mas sim porque um edifício, uma casa que ficou com mais um metro de pé direito porque infelizmente ou tinha a casa de banho no quintal e ficou incluída, agregada dentro da habitação, ou algumas melhorias, isto é mais do que recuperar, é facto de revitalizar. Ou seja, estas ajudas vieram ou não, vieram revitalizar alguma coisa?
Sr. Presidente, por favor.
Sr. Deputado, tudo que se possa ajudar, tudo vem ajudar a revitalizar. Tudo às ajudas que venham. Vieram aquelas do Revita para as casas, não foi só o Revita que também construiu casas, foram entidades privadas, Menino de Misericórdias, em conjunto com a Fundação Gulbenkian, foi a Caritas, foi a SIC Esperança, que é uma fundação da SIC, foi também uma empresa do Norte de Construção, Motengil, foram os primeiros a chegar, os primeiros a construir. Isto na área das casas. Nas outras áreas chegavam muitas ajudas, mas diretas, as maiores ajudas vieram logo diretas, que as pessoas não levavam às entidades. Aqueles que vinham em caminhões alugados não queriam esperar e chegavam aos bombeiros, chegavam ali à porta da câmara e descarregavam as coisas. E todos os dias e durante aí dois ou três meses, durante os meses de verão, chegavam pessoas com bens, quer alimentares, quer de alguns até com mobílias e com roupas, e deixavam em casa das pessoas. E dinheiro, inclusive, dinheiro. Tudo isto foram ajudas. Houve uma grande ajuda a Pedro Algon Grande, aos concelhos de Pedro Algon Grande e Castanheira e Figueiró, no povo português que vinha de todo o continente, ali desalgoavam. Não tínhamos dúvidas. Há bocado o senhor referiu também que Pedro Algon Grande não se ficou com a má imagem, como se quer dizer. Pedro Algon Grande ficou com a má imagem na comunicação social. Eu quero lhe dizer, senhor deputado, que durante este, talvez devido ao Covid, visitaram, isto sem exagero nenhum, estou para fazer publicamente esse agradecimento um dia, foram a Pedrógão milhares, milhares de pessoas no mês de julho, agosto e setembro. Eu tinha os efeitos para o dia do Conselho de Julho, ainda não os tirei, ainda lá estão, para receber as pessoas que vêm. O senhor não imagina, eram as pessoas talvez da Nacional 2, da Rota Nacional 2, das aldeias de Xisto, da Grande Rota do Zézer, outros que vinham de propósito a Pedro Algon Grande. O Parque Campismo teve sempre a abarrotar, sempre cheio de pessoas. Os nossos restaurantes chegavam a fazer duas mesas, não podiam. Tive depois, enfim, dizia, pá, ponham esplanada, vieram para as ruas com as esplanadas. E não tive uma pessoa que me tratasse mal ou que me dissesse qualquer coisa. Até hoje, ando por Lisboa, reconhecem-me, olham para mim, uns falam, outros não falam, não dizem nada. E alguém me podia falar. E algumas dezenas dirigiram-se a mim com agrado e com respeito, que eu tenho que reconhecer isto e quero fazer o agradecimento público àqueles que visitaram, a estes milhares de portugueses e espanhóis, principalmente de Galiza. Eu era reconhecido por essa gente. E já vieram aqui falar, por algum grande que eu ouvi, que é muito conhecido pelos malandros, pelos viristas, isso não corresponde à verdade. Isso é uma ingratidão que se faz ao povo português, porque aquele povo que está como em Peniche ou no Algarve ou no Porto, não dizem isso, não dizem isso. A gente já sabe que há um setor e principalmente a comunicação social e aqueles que estão por trás da comunicação social alimentam efetivamente isso para que digam mal de Pedrógão e principalmente o Presidente da Câmara de Pedrógão. Mas eu sei que isso não corresponde à verdade e não devemos aceitar isso. As pessoas gostam de Pedrógão, ajudam Pedrógão e continuam a ajudar. E a prova foi este mês de julho, agosto, e está a terminar, mas ainda temos o Parque Campino com muita gente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, eu quero lhe recordar que esta, daí a avaliação que o PCP faz dos objetivos desta comissão, que começou e iniciou o seu primeiro depoente, foi o ex-presidente do IRU, o Sr. Vítor Reis, que investigou até ao limite das fronteiras apenas o Conselho de Pedrógão Grande e já sem ter as funções de Presidente. E isto revela alguma premeditação relativamente à intenção do que é que se estava à procura. Qualquer das formas, Sr. Presidente, nós não queremos de maneira nenhuma alimentar isso. Aliás, temos uma boa opinião relativamente a estas pessoas e defendemos-la acerrimamente. Relativamente a este processo dos apoios, na fase de inventário, não sei se o Sr. Presidente já respondeu a isto, mas como é que a Câmara participou nesta fase de inventário, em termos do processo de identificação das perdas? No levantamento.
Sr. Presidente, para responder com o micro ligado, Sr. Presidente, tem que ligar o micro, faz favor. Faz favor.
Sr. Deputado, o levantamento de tudo o que se pôde levantar começou exatamente a primeira ordem que apareceu lá, porque o Presidente da Câmara não mandava nada, o Governo chegou logo no dia 18 e começou a trabalhar, depois apareceu o IRU, apareceu o CCDR, já andava a Marinha e já era uma guerra entre eles, o IRU andou lá com aeroplanos, como é que chama aqui, drones, não é? Como é que se pode fazer um levantamento? Porque eles não queriam ir, os técnicos não iam dentro das casas que arderam. A Marinha ia com as suas botas e com as suas fardas, fizeram-se levantamentos, falavam com as pessoas, viam as pessoas sem gado, o senhor para a sua idade, tomava comprimidos para atenção, não é? Era assim, senhor. E o senhor tomava mais, para os diabetes e tal. E eles achavam uma fichazinha, a eles todos, iam dois médicos da Marinha, um padre, dois psicólogos, e então os operacionais que levavam comida, porque a Marinha armou uma cozinha de campanha no quartel dos bombeiros. Este é os primeiros a chegar. Aquele homem que esteve aqui ontem, aquele vereador, foi dos primeiros a chegar ao terreno. Dos primeiros, mas a nossa assistente social que não aguentou quando viu os mortos e veio-se embora. E depois apareceu o IRU, apareceu os técnicos da CCDR, pronto, todos queriam ser donos, não sei onde é que estava o entusiasmo daquela gente querer ser os donos da reconstrução e do levantamento daquilo. Não percebi, nunca percebi porquê, não estou para perceber. Tanto assim que o senhor arquiteto do IRU chegou a classificar uma igreja que nós temos lá para recuperar, que a Câmara de Pedrógão vai recuperar agora, que é a nossa, uma capela pequenina da Nossa Senhora das Brotas, que ficou, ardeu toda, até a imagem, e ele classificou aquilo como uma habitação, uma primeira habitação. Portanto, veja onde é que havia ali a noção do levantamento das coisas. Isto é a informação que eu tive. Isto é a informação que eu tive, porque aquilo foi uma guerra tremenda. Depois vinham todos, reuníamos, andávamos ali cerca de 21 dias, reuníamos uma mesa como esta, no Salão Nobre da Câmara Municipal, que era... O comandante daquilo tudo era a senhora doutora professora Ana Brunhosa, e juntavam-se todos os que vinham, do Iru, da Marinha, da Câmara de Pedrógão, das juntas de freguesia, estavam toda a gente, quem é que estava mais, os médicos já lá estavam da primeira hora, a Segurança Social de Leiria chegou lá à primeira hora, até foi no carro do Presidente da República, porque na janela deixava passar. Portanto, era um leque de gente que realmente não falhou. A saúde, contudo, com os psicólogos, a saúde não abandonou aquilo, esteve lá sempre, ainda hoje lá anda. Tivemos 32 psicólogos lá, a ordem dos psicólogos, ainda hoje, e tenho aqui, que depois vou mandar para o Sr. Presidente da Comissão. Também um relatório da Proteção Civil, onde relatou o excelente trabalho de psicólogos que fizeram, que foi pela primeira vez na história da Proteção Civil e da Ordem dos Psicólogos que foi acionado aquele trabalho da Ordem dos Psicólogos. Tivemos lá 32. Estava também os psicólogos da Santa Casa também de Lisboa. Olha, Sr. Deputado, nós éramos muitos. E era ao pôr do sol, aquilo era de manhã até ao pôr do sol. E eu, sinceramente, não vinha, eu estava ali permanente, porque todos os dias eu lá tinha ministros e secretários de Estado. Ou o Presidente da República, eu estava lá e olha, chegou lá o Presidente da República. Epá, não ia lá, eu ia. Olha, está ali o seu secretário de Estado falando tal e tal. Nem avisavam, não tinham nada que avisar. Pronto, mas iam, e achei bem, e tenho a agradecer isso. Eu não conseguia sair da sede da Câmara Municipal. E, portanto, quem é que andava no terreno? Não era por minha ordem, nem era por ninguém. Nós tínhamos ordens dentro da nossa alma, tínhamos que ir. Aquele meu vereador foi fantástico, não parou. Ele e o outro, tinha o José Graça, andavam na freguesia dele, que era da Graça. O senhor Dr. Bruno Gomes era de Vila Facaia, conhecia o terreno, tinha os familiares, casas, conhecia aquela gente que tinha estado na freguesia. Portanto, Sr. Deputado, aquilo foi muito mau. Eu, sabe que me lembro, pois, muitos voluntários a chegar que eu nem os conhecia. Depois, dentro dos voluntários, aparecia voluntários para tudo. E mais alguma coisa, que alguns tive que pedir à GNR para os colocar fora do Conselho. Tive que os pedir para colocar fora do Conselho. Malta que vinha de Lisboa, muita gente nova e tal, mas pronto. E outros chegavam lá, queriam comida e dormida e com horas estabelecidas para prestar o seu voluntário, o seu trabalho voluntário. Dizia, pá, não há, nem há dormidas, não temos hotéis aqui, não temos pensões. E vocês dormem como os marinheiros dormem aí em camas de campanha. Camas de campanha, os marinheiros, por acaso, nisso, quando vão, levam o quartel às costas e tínhamos isso. Foi a grande âncora de Pedrógão Grande. Foi com muita dor que depois, ao fim de cerca de 21 dias, 8 dias, os vi partir. E tiveram lá mais dias, desobedecendo ao Ministro da Defesa para permanecerem lá para me ajudar. Não sei se a Comissão ouviu alguém da Marinha, mas acho que deveriam ouvir esses sim. Esses foram os homens e as mulheres que estiveram ali na primeira hora, até os deixarem estar, que não puderam mais. E abriram, como eu quis dizer, uma cozinha de campanha no quartel dos bombeiros. Eles serviram lá milhares largos de refeições. Os voluntários, os bombeiros que vinham para lá para ajudar, os bombeiros que vieram de Espanha. Toda a gente comia ali à conta da Marinha e serviam toda a gente. E havia, serviam-se ali centenas e centenas de refeições ao meio-dia, centenas de refeições à noite. Isto é muito difícil realmente a gente poder... Faz-me lembrar, como é que se diz, Eu vi alguns filmes no Vietnã, aquela fuga dos americanos e a entrada dos vietnamitas, aquilo era uma loucura, Sr. Deputado. Eu já peço desculpa por me estar a alongar.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Não, Sr. Presidente, eu até ia questionar relativamente à operacionalização, precisamente, já a descreveu, mas falou aí que foi muito mal. Foi muito mal essa operacionalização e a coordenação, é isso que quer dizer?
Sr. Presidente, faz favor.
A coordenação não foi má, foi difícil, mas surtiu efeito. E enquanto eu lá tive a Marinha, foi muito bom, porque era a tropa, e tentavam, sem mandarem, com conselhos, mas houve ordem, houve disciplina, uma certa aflição, mas conseguiu-se levar tudo até ao fim. Tudo até ao fim, como está a acontecer, graças a Deus estamos no bom caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
E do ponto de vista das relações, da cooperação entre as entidades envolvidas, também tudo se verificou, não houve problemas, verificou-se todo um bom processo?
Desculpe, Sr. Deputado, com as...
Referia-me à relação e à cooperação entre as diversas entidades envolvidas, não houve complicações, não houve... tudo correu bem?
Tudo correu bem, Sr. Deputado, tudo correu bem, mas há um ou outro, mas isto é em tudo, até a gente quando discute futebol, não estamos às vezes, ficamos aborrecidos às vezes uns com os outros, mas correu tudo bem. Correu tudo bem e por isso é que aquilo está de pé e estamos a andar.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a todo o processo, pode-me identificar as fragilidades que o processo, no decurso do processo, desde o levantamento, ou seja, desde o inventário até o processo de ajudas, seja na agricultura, seja nas mais diversas vertentes, também na agricultura, na floresta, nas famílias, na indústria. Quais foram as maiores dificuldades que sentiu em todo esse processo?
Sr. Presidente, para responder...
Olha, Sr. Deputado, eu sinceramente, as dificuldades, aquelas que eu há bocado disse, era capaz de não estar, mas para quem recebe é sempre pouco. Mas, pela experiência que nós não tínhamos em Portugal, uma tragédia daquelas, acho que é um bom exemplo para o futuro, para outras que possam vir. Para outras catástrofes que possam vir, acho que podem ir ali beber muita coisa. Podem ir ali beber muita coisa. Não tenho conhecimentos técnicos de dizer o que é que falhou. Dizem que falhou lá muita coisa das comunicações, mas para o fogo que foi, não, nada falhou.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já referi várias vezes, quem recebe sempre pouco, mas há uma questão que nós, de certa forma, identificámos, que foi a responsabilização das perdas que passou muito para dois níveis. Para um nível foi para as vítimas, uma vez que, e claramente na agricultura é bastante claro que houve pessoas a queixarem-se, no fundo, a apresentar perdas muito inferiores àquelas que efetivamente tiveram. Portanto, as vítimas assumiram a responsabilidade de uma coisa que não tiveram culpa e, por outro lado, também a transferência para os municípios. A transferência da responsabilidade de também apoiar. Entendo que houve aqui, de certa forma, uma desresponsabilização por parte do Estado, ou seja, ou melhor, por parte do Governo, transferindo essa responsabilidade quer para as vítimas, quer para as autarquias, no sentido de também elas terem aqui, de certa forma, uma municipalização das ajudas.
Sr. Presidente, para responder?
Refiro-me até ao Fundo de Emergência Municipal, por exemplo.
Sr. Presidente?
Essa responsabilização, eu não sei realmente quem é que estão-nos a empurrar. É um facto que agora aparece no processo como arguído aqueles que menos culpas têm e os que mais trabalharam, que é o meu caso e o caso do vereador Bruno Gomes. Só aparece, portanto, das casas, se o doutor é...
Sr. Deputado, para... terminar, presumo.
Exatamente. Vou terminar, Sr. Presidente. Muito rapidamente, compreendo, Sr. Presidente, que queira remeter-se ao silêncio em determinadas áreas, está no seu direito e nós respeitamos isso e compreendemos perfeitamente, até porque a situação deste incêndio foi... este incêndio não foi só a sua dimensão em termos de danos materiais, como também a componente da perda de vidas humanas, que depois veio trazer aqui uma outra dimensão. Mas aquilo que quero questionar tem a ver precisamente com os serviços públicos. O Sr. Presidente fez uma referência muito vaga àquilo que foi a perda de serviços públicos. Referiu-se muitos deles relacionados com a agricultura, as zonas agrárias, os serviços de extensão rural, nos apoios a uma agricultura que não tem capacidade em termos técnicas para suportar aquilo que são as exigências de inovação, de novos investimentos e tudo mais. Outros serviços públicos, o que lhe quero questionar é se sentiu que houve opções políticas no passado que retiraram serviços públicos que teriam feito falta se eles lá estivessem, e neste momento que serviços públicos, nomeadamente desde a educação, desde a saúde, serviços públicos desde a segurança, que possam estar na iminência de se perder, e quanto a nós, perdendo esses serviços públicos, é mais acha para a fogueira destes incêndios.
Muito obrigado pelos pedidos de esclarecimento, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, os serviços públicos não perdemos. Nós temos lá um engenheiro na zona agrária, mantém-se. Nós tínhamos, até queríamos fechar na altura, até durante o incêndio, uma escola na Freguesia da Graça, mas lá conseguimos que essa escola se mantivesse aberta. Transferiram-se por haver um número de crianças suficiente, dentro dos limites da lei, que vão de Vila Facaia para a Graça. E mantemos. Portanto, ali, por agora, ao menos valha-nos isso, não há diminuição de instituições públicas. Precisávamos, sim, era um aumento de empresas privadas com uma pequena indústria. Nem era preciso ser muito grande. Foi essa sempre que esperámos. Mas pronto, vamos lá ver quando vem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vamos poder ter o contributo do Grupo Parlamentar do CDS, porquanto o Sr. Deputado João Almeida, que esteve nesta audição, teve-se a ausentar por motivos de acumulação de agenda parlamentar, sem prejuízo desta audição, como todas, ser gravada e poder ser consultada ou ouvida mais tarde. Daria assim a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, em representação do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Grande, cumprimentar também o Sr. Advogado que o acompanha, e em primeiro lugar compreendemos bem as questões de direito penal que nos coloca e as próprias dificuldades que isso, no seu direito de defesa, para responder às matérias na área da habitação, e por isso respeitamos e também o seu direito. Começamos por falar da situação política no Conselho de Pedrógão Grande, quando os incêndios de político partidário, quando os incêndios de junho de 2017. O Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente, em junho de 2017, era Presidente por força partidária?
Para responder, Sr. Presidente.
Era pelo PSD.
Sr. Deputado.
Na data dos incêndios já era conhecido que não era candidato pela mesma força política?
Sr. Presidente.
Na data dos incêndios de junho de 2017 já era conhecido que ia pelo PS.
Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considera que estes factos de política partidária têm tido interferência na forma como este processo tem decorrido, nomeadamente até na constituição desta Comissão Parlamentar de Inquérito?
Para responder.
Sr. Deputado, isto é um bocado difícil. É um bocado difícil, mas no meu entender, eu acho que sim. Eu acho que sim, tem havido aqui uma interferência que eu lamento bastante, porque não há razão para isso. Não há razão para haver... eu nem quero pensar nisso. Nem quero pensar nisso. Porque eu fui em 2013 chamado a Pedrógão para ser Presidente de Câmara, porque o PSD na altura não tinha candidato para ser Presidente da Câmara, e à terceira vez é que eu aceitei, porque eles, o PSD não conseguia arranjar candidato. E eu estava em Lisboa, a minha vida foi em Lisboa de mais de 50 anos, como o Sr. Doutor sabe, e eu entendi, a minha família não queria que eu viesse para a Câmara de Pedrógão Grande em 2013. e eu era amigo do Presidente da Câmara que estava para sair, e eu aceitei efetivamente o cargo de aceitar. Eu disse, opá, pronto, eu aceito, eu fiquei, e aceitei, e pronto, depois as coisas começaram a andar, e depois fui convidado, eu não fazia, não era militante do PSC, não tinha assento lá na Comissão Conselhia, fui lá chamado, e com dois pontos, disse, vamos aqui tratar de problemas da Câmara e tal. Sim, senhor, lá respondi. Pois, outro ponto era eleições. E o Dr. Gilmar era o Presidente da Comissão. Pronto, mas digo desde já que eu vou ser o candidato. Eu fiquei surpreendido e eu não queria ser o candidato. Olhou para mim e disse, eu sou o candidato, sou eu. E eu olhei para ele e disse, ah é, olha, eu também.
Senhores deputados, eu agradecia. Agradecia, sem prejuízo.
Senhor Presidente, ponto de ordem à mesa, pedir respeito
antes da mesma nada, forma que tivemos. Vai permitir que eu termine de intervir, está a falar o Presidente. Eu pedia que dessem condições ao nosso depoente para prosseguir o seu depoimento, muito embora percebemos todos, começamos a ficar manifestamente longe, mas a pergunta foi feita, a resposta a ser dada, a avaliação depois política de cada grupo parlamentar. Tenha a palavra, faz favor, Senhor Presidente, para prosseguir.
Deputado, pronto, e a partir dali... Eu fiz, não gostei, fiz-me valer os meus direitos, levei ao conhecimento do na altura era o senhor Dr. Passos Coelho, fiz chegar a todos os presidentes de Câmara do PSD do Distrito de Leiria, a minha posição, a posição que o PSD estava a fazer, não seria muito correto, e pronto, o pessoal do PS não estava a dormir, veio ter comigo, vá, tu queres ser o candidato? Eu efetivamente aceitei, pronto, e o resultado é este, estou aqui.
Das respostas mais completas da Comissão de Inquérito, Sr. Deputado, devolvo-lhe a palavra, faz favor para prosseguir.
Nada. Muito obrigado, Sr. Presidente, até pelo nervosismo que podemos assistir aqui na bancada do Partido Social Democrata. Percebemos bem que este tema não é indiferente à condução dos trabalhos e até à necessidade do Partido Social Democrata ter proposto esta Comissão Parlamentar de Inquérito, e também temos hoje mais certeza, até pela forma como a Comissão Parlamentar de Inquérito tem decorrido, que tem sido uma tentativa de instrumentação político-partidária desta Comissão. Sente, dessa forma, que existe algum condicionamento e também uma tentativa de ajuste de contas na forma como este processo tem sido conduzido aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito e do ponto de vista público?
Sr. Presidente, para responder...
Sr. Deputado, eu quero ter muito respeito por Vossa Excelência e por todos os deputados que estão aqui, porque tenho muito respeito, são eleitos e eu me livre, eu tenho uns bons princípios, fui educado por pessoas que ensinaram-me a respeitar e até a ser solidário. E até ser solidário. Esta instrumentalização daqui, eu não conheço, pois, aqui ninguém, não sei como é que isto decorre, não sei como é que. Mas o que é que eu ia dizer ao Sr. Deputado? Isto resumindo a Pedrógão Grande, pronto, não me admira que me façam isto, porque quando. Se falou ontem aqui com o Dr. Bruno Gomes de uma carta que ele escreveu, julgavam que ele estava a referir ao Presidente Waldemar Alves, mas não estava. Estava-se a referir aos companheiros dele, do PS dele lá. Não estava-se a referir ao Presidente, que sempre o tratou bem. Não me referiu a mim, exatamente, para não me estar a molestar e a dizer que estava comigo. Portanto, para o PSD, tratou muito mal o seu vereador, o seu militante, e foi Presidente da Conselhia. Portanto, atiraram-no para os lobos e ele hoje está como arguído num processo. Exatamente, não por culpa disso.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, sobre este tema, entregamos para constar também da ata um comunicado que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista realizou sobre a instrumentação da Comissão Parlamentar de Inquérito às vítimas de Pedrógão Grande.
Sr. Deputado, só um esclarecimento. Este comunicado foi divulgado, pede a divulgação, apenas para ficar a fazer parte do acervo da Comissão. Será distribuído aos senhores deputados, sem prejuízo de ter sido dado publicidade, se eu bem entendi, público. Faz favor, para prosseguir.
Sr. Presidente, só para esclarecer que este comunicado já é de conhecimento público e apenas foi dado conhecimento atendendo à circunstância que aconteceu hoje e também para explicar qual é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e também a resposta a um comunicado que o Partido Social Democrata realizou a seu tempo. Uma revista semanal, Sr. Presidente, em 20/9/2018, critica a criação do plano legal do Gabinete Operacional de Recuperação e Reconstrução. Aliás, dedicando algumas páginas ao mesmo, falando até de que foi ultrapassado e findado a Assembleia Municipal, partindo do pressuposto que estávamos a falar de uma estrutura orgânica municipal. Entretanto, o Tribunal de Contas, e no que refere à construção do gabinete, diz que não se trata de uma estrutura orgânica e coloca total legalidade na mesma. Achamos estranho até que o PSD, ao falar dessa estrutura orgânica, estivesse mais preocupado na pequena política do adjunto ou quer que seja. O que tem a dizer sobre esta nota do Tribunal de Contas, dizendo a total legalidade e a total deste gabinete?
Sr. Presidente, para responder, por favor.
Sr. Deputado, o GOR, muita gente tem feito muita confusão, não sei porquê. O GOR nasceu precisamente do trabalho que a Marinha Portuguesa estava a fazer. Quer receber as pessoas, encaminhar as pessoas. O GOR não tinha lá já o médico da Marinha, não tinha os psicólogos da Marinha, não tinha o médico clínico geral da Marinha, portanto o GOR recebia as pessoas que se lá iam queixar e encaminhava as pessoas para o hospital. Pois, ele está no... é que está no processo. Pronto, querem incriminar também sobre isso. Pronto, tem razão. Peço desculpa, senhor.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, nesta Assembleia, relativamente poucas audições atrás, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Facaia referiu, José António Diniz Henriques, referiu que existiu da sua parte, da parte dele enquanto Presidente de Junta, um conjunto de alertas sobre alegadas irregularidades. Não deixa de ser estranho que, depois do requerimento que foi realizado para ter esses mesmos e-mails, que o mesmo date de 19 de julho de 2018, bem depois do incêndio, e vou ler o respectivo e-mail, vimos por este meio pedir a Vossa Excelência esclarecimentos na sequência de notícias divulgadas hoje por determinada revista. Ou seja, as eventuais irregularidades que foram chamadas à atenção, que aqui nesta Comissão toda a gente transpareceu que tinha sido na altura dos apoios ou na altura dos incêndios, datam afinal de um e-mail datado 19 de junho de 2018, depois da reportagem da Visão. É verdade estas datas que aqui foram colocadas?
Sr. Presidente, para responder.
Efetivamente, eu nunca me recordo dele ter feito uma denúncia qualquer. Sei que houve um ofício, efetivamente, a pedir satisfações sobre o que vinha na revista. Sobre o que vinha na revista, mas poderia ter feito pessoalmente. E, aliás, esteve sempre presente com todos os presidentes de junta naquelas reuniões de 20 e tal dias que a gente fazia na reunião de Câmara, devidamente dirigidos pela professora Ana Brunhosa, da CCDR.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Para melhor compreendermos este e-mail e a forma como foi aqui colocado, parecia-me que estávamos a falar de algo na altura dos incêndios e não de um pedido de informação no contexto de uma reportagem, de uma revista, questiono se o Sr. Presidente de Junta em questão tem alguma responsabilidade partidária no PSD de Pedro Álvaro Grande.
Sr. Presidente?
É o Presidente da Comissão Conselhia do PSD, creio eu.
Sr. Deputado?
Então, o Sr. Presidente de Vila Facaia, pelo que o Sr. Presidente Valdemar Alves nos colocou, é o Presidente da Conselhia do PSD Pedro Álvaro Grande e, segundo nos constou, até poderá ser o eventual candidato à Câmara Municipal de Pedro Álvaro Grande, percebendo aí a agenda que nos colocou na sua audição. Também, o Sr. Ex-Presidente da Junta de Freguesia de Pedrógão Grande, Pedro Nunes, disse que não existiam listagens dos apoios, e que reconhecia, coisa que o próprio Tribunal de Contas diz que é mentira. Como é que classifica estas afirmações?
Sr. Presidente, para responder.
Talvez falta de desconhecimento do próprio Presidente de Junta. Na altura, os três Presidentes de Junta já estavam todos contra mim, portanto, já estava desencadeado o processo eleitoral e, pronto, eles eram todos do PSD e tinham que estar contra mim. E difamaram-me, injuriaram-me em plenas campanhas, diziam que eu estava velho, que estava, tinha Alzheimer e não sei o quê, e pronto, o resultado foi este, perderam as eleições, não ganharam.
Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda há pouco falou que a população, e nós no Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinhamos isso, que a população portuguesa tem muito respeito pela população de Pedrógão Grande, e ainda bem, e é importante, e temos respeito por toda a população, e temos muito gosto na população de Pedrógão Grande, mas falou que existe quem alimente a dizer mal de Pedrógão Grande. Quem é que está por trás dessas que se alimentam a dizer mal de Pedrógão Grande?
Sr. Presidente, para responder.
Oh, Sr. Deputado, é muito difícil eu dizer quem é que está por trás disto, não é? Porque não tenho provas, portanto, quem está à frente, para já, é a comunicação social. Portanto, que não sei como, mas está. Há alguns órgãos da comunicação social.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Compreendendo que provavelmente poderá não responder a esta pergunta, mas o Sr. Presidente do Iru falou e classificou nos tais telhados de manteiga em relação a algumas reconstruções. Depois descobrimos...
Disse telhados de?
De manteiga. Manteiga. Telhados de manteiga em relação a algumas reconstruções. Depois, e dizendo, nesta em várias setes, que era algo que só existia no Conselho de Pedrógão Grande. Com todo o respeito para a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, que aqui esteve já presente, afirmou que processos idênticos existiam também no Conselho de Castanheira de Pera. Por isso questionava ao Sr. Presidente porque é que, na sua opinião, para processos iguais, e que foram aqui assumidos que eram iguais para a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Castanheira de Pera, apenas se foque publicamente o caso Pedrógão e até se diga publicamente que não existam outros casos, quando aqui a Sra. Presidente da Câmara Municipal colocou essa matéria.
Desculpe, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu estava a conceder-lhe o tempo necessário para poder trocar impressões do Sr. Advogado. Tem assim a palavra para responder.
Pois, Sr. Doutor, é o problema aqui do processo de crime que eu tenho e não posso falar, não devo falar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, ainda há pouco falou das respostas na saúde. Perguntava-lhe, na sua opinião, como foram as respostas na saúde da parte dos poderes públicos.
Sr. Presidente, faz favor, para responder.
Olhe, Sr. Deputado, foi das melhores. Ainda hoje estou no terreno. Está lá a doutora Ana Araújo, com uma equipa de psicólogos e também de enfermeiros de psiquiatria. Mantém-se lá, mas como disse há bocadinho, logo no primeiro dia, no domingo, nós, durante algumas semanas, tivemos lá 32 psicólogos. Eu vou mandar esse trabalho que tenho aqui, que já falei ao Sr. Presidente, vou mandar, ou se quiserem fazer fotocópia hoje, eu posso até deixar isto. Ainda hoje fazem o trabalho científico aqui com a Instituição Pública, que vão medir o ar. Pouco tempo depois já estavam a medir o ar, saber como é que estava, se mantinha a pureza que havia. Combinaram lá, foram levá-lo a várias aldeias para levar umas galinhas, que as galinhas depois ponham os ovos, eles depois levavam os ovos para serem analisados. Enfim, aquela parte científica toda tem sido acompanhada. A parte de psicologia está garantida. Há uma parte mais fraca, que realmente nós temos que não podemos aceitar, que é o Centro de Saúde. Tem dois médicos que estão para ser reformados e pelos concursos que a gente vê aí no Diário da República, não há médicos e qualquer dia temos que ser médicos. Isto para ali, para Pedrógão, Castanheira e Figueiró, principalmente Pedrógão, é muito grave nós ficarmos sem médicos. Mas há as equipas de psicologia que estão no terreno, vão lá duas, três vezes por semana, vão à casa das pessoas. A nossa assistente social da Câmara, mais assistente social também da Segurança Social, continua, vão uma média de duas, três vezes por semana. Vão lá no consultório e vão também à casa das pessoas. Quando as pessoas não aparecem, eles vão saber das pessoas e vão aos locais, à casa das pessoas. O mesmo se passa com as assistentes sociais da Segurança Social e a nossa.
Muito obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente Valdemar Alves, em relação ao apoio às empresas, bem sabemos que a economia de Pedrógão Grande é uma economia de um concelho pequeno, do interior do país. Questionava-lhe como é que foi o apoio às empresas que foram afetadas pelo incêndio e como é que correram esses apoios, se as empresas foram apoiadas, se não foram apoiadas.
Sr. Presidente, para responder.
Sim, senhor Deputado. Já agora aproveito também para responder que não respondi a outra pergunta, não completei. Por causa da dos psicólogos e dos psiquiatras, e graças a Deus, até hoje, em resultado, não houve suicídios em Pedrógão Grande, como foi chegado a noticiar pelo senhor Primeiro-Ministro na altura, Passos Coelho. Não, não era Primeiro-Ministro, desculpe, era o líder do partido que foi enganado por isso. E quanto às empresas, eu há bocadinho, o senhor era capaz de não estar, mas eu li aqui há bocadinho, foi 22 milhões de ajuda. Que já passei para a frente, mas são Sr.
Presidente,
coisas que
eu queria concretizar que se houve alguma empresa que não foi apoiada, se as empresas foram todas apoiadas
Foram 20.297.000, são 27 empresas e abrangiu 126 trabalhadores, que foi muito bom para não ficarem no desemprego.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado, para prosseguir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha ouvido esses dados na globalidade. A minha pergunta concreta era se existiram algumas empresas que não foram, se conhece empresas que não foram apoiadas, empresas que necessitavam que não foram apoiadas.
Sr. Presidente.
Não tenho conhecimento que não haja empresas que não foram apoiadas.
Sr. Deputado.
E pequenos agricultores de pequena subsistência, que têm conhecimento de algum agricultor que não tenha sido apoiado?
Para responder.
Todos foram apoiados com estes apoios pequenos apoios que não deu para cobrir algumas grandes despesas que tiveram. O caso dos barracões, onde as pessoas guardam as suas alfaias agrícolas, outras alfaias que perderam e etc. Pronto, uns foram até os 5 mil, mas a maioria foi dos 1.053.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Do ponto de vista das florestas, já foram aqui colocadas várias narrativas diferentes. Por isso lhe perguntava como é que foram os apoios na área das florestas, nomeadamente a construção do cadastro, se correu bem no Conselho de Pedrógão, se não correu bem, como é que avalia?
Sr. Presidente.
Está a decorrer. Nós, na altura, foi logo implementado a recolha do cadastro e temos lá dois funcionários só a tratar disso. Na altura, para apoiar os projetos da agricultura e das casas, tivemos um posto na Graça, Félix da Graça, outro em Félix de Vila Facaia, e agora temos lá na Câmara um posto com duas pessoas a tratar do cadastro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, novamente, dar um especial cumprimento à população de Pedrógão Grande, que sofreu e muito com este incêndio de 2017, e na pessoa do Sr. Presidente enviar esse cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a primeira ronda. Vamos dar início à segunda ronda. Eu dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho que voltar à matéria dos nativos em espécie. É que foram tantas as pessoas que deram o que podiam, e não podiam por vezes, para auxiliar aquelas populações que se sentiram defraudados quando viram aquelas reportagens. Mas afinal, os bens chegaram ou não chegaram a quem mais necessitava, ou ficaram armazenados, e se ficaram, porquê? Há pouco falou de questões partidárias, e não percebi. Quando falou dessas questões, quis dizer algo parecido com a atribuição dos apoios teve caráter partidário, ou preocupação com as eleições autárquicas, decorreram nesse ano? Porque fiquei na dúvida se aqueles que não estavam a dormir, a expressão é sua, opcionaram a atribuir os apoios ou, se não, se o instrumentalizaram como parecem querer fazer aqui. Disse há pouco que o aspecto positivo foi o apoio às habitações. Ora, esse apoio veio do Revita. Esse fundo foi criado essencialmente por donativos particulares e pergunto-lhe se entende que o apoio do Governo nesse fundo, de apenas 2,5 milhões de euros, foi suficiente. Induzi das suas palavras que naquela noite tudo falhou e que se sentiram ao abandono. Mas também percebi que depois de tantas promessas o abandono continuou e o Governo se voltou a esquecer quando as câmaras de TV se desligaram, certo? Mas mais, quando lhe pergunto sobre a questão dos donativos em espécie ou das casas da vergonha, não é para o acusar a si, porque essa não é a nossa função. Apenas gostava de saber se a culpa morre solteira ou se entende que nestas matérias há, de facto, culpados. A classificação do IRU, no inventário que há pouco fez referência...
Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir a sua ajuda pelo seguinte, a bem da própria audição. Começa a ser manifestamente difícil ao nosso depoente conseguir fazer o registro das perguntas. Eu compreendo que tem uma limitação de tempo, mas se for preciso, a mesa concede alguma tolerância, mas para garantir que o depoente pode registrar as perguntas. Faz-me de prosseguir.
Se faltar alguma, eu posso voltar atrás, assim entender, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, pode prosseguir ou está em condições de continuar a registar?
Preocupado com o Sr. Deputado, há bocado eu não disse nada que as televisões que se desligaram...
Ficou aí, eu... Não, eu não disse que, era, que tinha sido... Posso... Que tinha sido...
Faz-me deputado,
esclarece. Questão sua. Eu perguntei se, o que disse foi que o Governo se voltou a esquecer, porque disse que, a dada altura... As promessas foram só promessas. Eu pergunto, e a expressão é minha, se o Governo se voltou a esquecer quando as câmaras de TV se desligaram. A expressão é minha, não é sua.
Ah, sim.
Para prosseguir, Sr. Deputado, faz favor.
A classificação do IRU, no inventário que há pouco fez referência, sobre a Capela das Brotas, não é correta, porque o levantamento está aqui e indica como capela. Pelo peço que indique o que é que queria dizer com isso. A lógica é a mesma do GOR, que em cada intervenção que hoje sua contraria à anterior, ou o Sr. Presidente também foi enganado. Pergunto-lhe ainda se depois da catástrofe alguma coisa mudou para reforço do combate aos incêndios. E se o dispositivo essencial de combate a incêndios florestal foi reforçado. E termino, por último, apenas com um comentário que acho estranho que o PS esteja sempre a atacar a comunicação social por trazer a lume a verdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existe... Há alguma inscrição para esta segunda ronda de algum grupo parlamentar? Aparentemente não existe. E, assim sendo, a palavra ao Sr. Presidente para responder. Faz favor.
Sr. Deputado, quanto às promessas do Governo, é aquelas da parte económica que eu referi que iriam arranjar investidores. Mas, portanto, não apareceram os investidores. Os bens chegaram? Chegaram, Sr. Doutor, chegaram. Os bens chegaram. Quanto aos fundos do Reavita, pronto, o Reavita era dinheiro do Estado e havia as outras empresas que também estiveram na construção. E chega porque o Revita tem lá 1 milhão e tal, não é agora 1 milhão e tal ainda de euros, 1 milhão e 500 mil ou coisa assim. Dá para ainda fazer muita coisa, se assim entenderem. Este da Capela das Brotas, eu vou ver, Sr. Deputado, e depois eu mando. Pois não, mas é o processo. É o processo que nós temos lá, que foi levantado por eles. Eu vou retificar isso. E se errei, peço desculpa, mas foi o que se, na altura, criticou lá, na Câmara. Combate aos incêndios. Oh, Sr. Doutor, se for combates, se aparecer um incêndio como aquele que apareceu, não se consegue combater um incêndio. E nós temos um exemplo aí para o mundo. Nos Estados Unidos, eu vejo os dias, os meses que estão a arder, os aviões, a quantidade de aviões, doutor, aquilo foi uma coisa do outro mundo, foi uma coisa realmente nem é para recordar. Não havia hipótese de apagar. Alguma coisa esteve mal, talvez. porque houve ali umas coisas que as pessoas se queixaram, que eu não posso confirmar, que os aviões que iam encher a barragem de Drogon, que é ali ao lado, e que iam para Góis, para o incêndio de Góis. E não posso confirmar, mas há quem confirme isso. Ficámos lá com um helicóptero, ou com dois, e o resto subiu para cima. Mas isso não posso garantir. Agora, futuros combates em incêndios, Sr. Deputado, não vai ser fácil. Porque incêndios como aqueles, e que prometem voltar iguais, se nós não nos prepararmos com limpezas das florestas e mudar o tipo de floresta que temos, torna-se muito perigoso. Sr. Deputado, faz favor de ver se eu consegui responder, se tem mais algo, se fica alguma coisa para dizer.
Muito obrigado, Srs. Deputados. A única inscrição que a mesa registra neste momento é o Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, como sabe, tem a palavra para uma intervenção até ao máximo de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho dois tipos de perguntas para lhe colocar relativamente a dois tipos de apoio. Um primeiro tipo de apoio é exatamente o programa de apoio à reposição e reparação das infraestruturas e equipamentos municipais. O Sr. Presidente, na sua intervenção inicial e numa resposta à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, teve a oportunidade de identificar um conjunto de investimentos nesta área. Mas eu fico com a dúvida, que é esta. Nós sabemos, ou pelo menos temos essa notícia, de que o município de Pedrógão Grande, no âmbito deste programa, que sabemos era apoiado 85% por fundos comunitários e 15% através do Fundo de Emergência Municipal, dizia eu, o município de Pedrógão Grande candidatou 4,8 milhões de euros e recebeu 3,8 milhões de euros. E as perguntas que tenho para lhe fazer são estas. Se todas as infraestruturas municipais e equipamentos danificados pelos incêndios foram ou não reabilitados, foram ou não recuperados. E se foram todos no âmbito deste programa. Ou se, pelo contrário, alguns desses equipamentos e instalações ainda não foram recuperados, ou foram todos, mas há uma parte deles foi por via do orçamento camarário, e neste caso lhe pergunto também qual é esse montante que a Câmara Municipal teve que dispor para essa recuperação. Um segundo tipo de apoio prende-se com a área da saúde mental. Há um relatório datado de maio de 2018. Sr. Presidente, devo dizer-lhe que ele não consta do acervo, mas está disponível online e o PSD vai requerer à Comissão para que o mesmo possa ser junto ao acervo documental desta Comissão. Mas dizia eu que este relatório da Comissão de Acompanhamento da População Afetada pelos Incêndios na área da Saúde Mental, que é um despacho 6.837/2017, de 8 de agosto, o relatório é de maio de 2018, numa das suas recomendações, é disso que estamos a falar, numa das suas recomendações aponta para a necessidade da criação, a curto prazo, eu insisto neste pormenor, a curto prazo, de núcleos locais de resposta a catástrofes ao nível dos ACES. Ou seja, a criação, a curto prazo, dos chamados núcleos locais de resposta a catástrofes. A pergunta que lhe tenho para fazer é muito simples. Se ao nível do ACES Pinhal Interior, que é aquele que abarca o município de Pedrógão Grande, esse núcleo local de resposta a catástrofes já foi criado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente Valdemar Alves.
Sr. Deputado, quanto à primeira pergunta e sobre realmente aqueles trabalhos todos de reconstrução, eu já falei com o Sr. Presidente e vou, enfim, para as vossas excelências também, eu vou mandar, ou ainda vou deixar ficar hoje tudo, mas o Sr. Presidente, e muito bem, diz que eu devo suportar estas minhas declarações em documentação oficial. E é isso que eu vou fazer e a vossa excelência depois terá a resposta aí sobre as estruturas. Mas que estão todas recuperadas, estão. As estruturas depois, estão. Estão, sim, senhor. Quanto à saúde mental, temos, ainda não foi criado, ainda ninguém nos deu ordem para isso, e nós não somos nós que fomos criar, terá que ser o Ministério da Saúde, pois. Mas temos em permanência a equipa de Sobral de Cid, que fixada em Figueirós dos Vinhos e que faz aqueles conselhos ali.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta resposta terminamos a nossa audição.
Resta-me agradecer ao Sr. Presidente Valdemar Alves, ao Sr. Advogado Dr. Bolota Belchior, a vossa presença, a forma generosa como foi respondendo dentro dos limites que tinha na qualidade processual em que se encontra, agradecer aos senhores deputados e agradecer-vos e avisar que na terça-feira prosseguiremos os trabalhos da Comissão conforme está planeado. Boa tarde e obrigado mais uma vez a todos.